Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial, and with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown, and through adaptable problem-solving, we do just that. Learn more at marines.com.
Pode Porco está no ar, Pode Porco de número 132, rapaziada. E você que tá chegando, vou pedir para se inscrever no canal, ativar o sininho, mandar pros amiguinhos, que daqui a pouco vamos pegar a placa, né? E também seguir a gente nas redes Instagram, Twitter e TikTok. E eu tenho uma notícia boa, hein? Pra quem quiser comprar a camiseta nova do Verdão, ó, eu tô com a do menino Hendrick, óbvio, né? E o Gabriel tá com a do Aníbal, que ontem jogou
campeão,
demais.
Gol de título aqui, ó.
Mais uma vez, fez um gol decisivo, né? Fez o gol contra o Santos, ontem também meteu gol de cabeça. E além dos gols, cara, o que esse argentino joga é piada. Então, ó, se você quiser comprar a nova peita do Verdão, chegou o patch do campeão paulistão, é só colar na loja Verde Branco Mania, Rua Palestra Itália, 241, logo na frente, que você vai ser super bem atendido. E além das camisetas, tem copo, tem cadeira, tem chupeta, tem tudo do Palmeiras lá. Não é não, Gabrielzinho? Sextou, tô animado
é
hoje, hein?
Nosso convidado que tá com um bebezinho de cola aí, tem roupa pra bebê do Palmeiras lá também. Tem tudo pra você lá na Verde Branco Mania. Antes de apresentar nosso convidado, tenho mais dois recados especiais. Falar da Zeca Retilho, ó. Camisetinha aqui, ó. Coleção do Pó de Porco, pesadíssima pra você que quer usar o Pó de Porco aí pra ir ou no jogo do Verdão, ou no churrasco, ou na sua festa de família. O link tá aqui na descrição do vídeo pra você comprar a sua roupa do Pó de Porco. Fortalece lá na lojinha, que pra gente é muito importante. Também falar do Harold Pro Floors, nosso parceiro lá dos Estados Unidos, parmeirense. Tá passando por uma fase complicada aí, mas Haroldão, você vai sair dessa. E a gente agradece demais o seu apoio. Quem tiver aí nos Estados Unidos e quiser reformar seu piso, rapaziada, chama o Harold Pro Floors. O cara é palmeirense doente, vive essa paixão intensamente nos Estados Unidos, tanto que fez o logo dele, é o símbolo do Palmeiras. Então, para você que mora nos Estados Unidos, tem filial em Miami, em Orlando, mas ele atende em qualquer lugar dos Estados Unidos. Então, se você está reformando sua casa, quer dar um tapa no tapete, só chamar ele, porque o cara manja muito. E é isso. Agora, sem mais delongas, né, apresentar nosso convidado de hoje. Duas temporadas de Palmeiras, 56 jogos, 3 gols. Foi revelado num tempo onde a base do Palmeiras não era tão valorizada, né? Mas com certeza marcou uma geração aí, e tenho certeza que todo palmeirense é grato também, porque ele rendeu um bom dinheiro ao clube, foi vendido ali para o Udinese em 2011. Com certeza vai ter muita história para dividir com a gente aqui, então a gente agradece demais. Gabriel Silva, 10 anos de Europa também, monstro, cria da academia. Salve, Gabi, obrigado pela presença. Pô, sem palavras, eu que acompanhei tanto aquela copinha de 2010 e sua ascensão também no profissional. Um prazerzaço pra gente te receber aqui, mano.
Que isso, rapaziada. O prazer é meu. Feliz de estar aqui com vocês aqui. Vamos pra resenha, né? Aqui, resenha até vai ter bastante aí.
Boa. Pra começar a resenha, eu quero te perguntar. Você sempre quis ser jogador de futebol desde moleque? Ou foi acontecendo?
Cara, sempre quis. Sempre quis. Eu acho que a maioria, né, dos meninos, eu falo, pelo menos aqui brasileiro, tem esse sonho de se tornar um jogador de futebol. E eu sempre tive isso no meu coração, né? Por mais que tenha sido muito difícil, né, pra virar um jogador, né, se tornar um jogador, mas sempre quis e fui em busca disso daí.
Boa!
Eu quero te perguntar, porque tem uma matéria, né, eu achei uma matéria sua na ESPN, que você contava que lavava carro, né, pra sua família, pra ajudar a sua família. Queria que você contasse, você quase desistiu, né, do sonho de ser jogador. Chegou uma época que você quase foi pra área dos estudos, né? Falou, cara, não tem jeito, não vou conseguir. Queria que você contasse como foi também essa decisão de manter o sonho, porque também imagino que foi um salto pra sua família desde que você chegou no Palmeiras, né?
Ah, não, é verdade, isso daí na verdade, eu e minha família, a gente passou, né, por diversos momentos difíceis, né, e a gente chegou a morar na casa dos meus avós, eles tinham um outro cômodo, e a gente morou todos ali naquele mesmo cômodo, e também cheguei a lavar carro, né, o meu primo também trabalhava ali, me chamou, e eu, né, pra poder ajudar em casa, fui e não hesitei de trabalhar, né, de ajudar, porque você tem esse... Chega um momento da sua vida que, dependendo da idade sua, você tem isso dentro de você pra estar ajudando a sua família, né? Então, eu tive isso. E, cara, foi muito difícil, mas graças a Deus, né, Deus tem abençoado. Tem me dado essa oportunidade de esse sonho se tornar realidade, né? De se tornar um jogador de futebol. Então, eu creio que minha mãe ela tá assistindo agora, mas eu sempre falo isso. Chegou um momento que eu tentei, né? Em vários lugares, não tava dando certo. Até o momento que eu fui no 15 de Piracicaba, que é da minha cidade. E cheguei lá e fui dispensado. E no momento que eu fui dispensado, eu falei, cara, quer saber... Não tá dando mais certo, acho que, sei lá, acho que vou pros estudos, porque minha mãe já tava na minha cabeça falando, vai estudar, é importante estudar e tal. E quando eu falo isso, eu conto essa história, ela fala, mas você precisa falar essa história, eu falei, é a história nossa, né? E meu pai sempre me apoiou, né? Sempre me apoiou e no final de tudo deu tudo certo. Que depois que voltei da escola um dia... Um amigo nosso, que era do bairro ali, foi em casa, falou assim, cara, o Jorge é o nome dele. Lá nisso, mandar um abraço pra ele. Você não quer fazer um... A gente vai fazer um time aqui pra jogar lá no Limeira, lá com o time dos caras, você não quer ir? Não, eu falei, vou ter nada mesmo, nenhum compromisso, vambora. Aí a gente foi, e foi a partir daí que as coisas começaram a fluir.
E você sempre foi lateral esquerdo? Porque normalmente, na base, assim, quando... Porque você é um jogador habilidoso, né? Eu lembro que, quando você jogou no Palmeiras, você se destacava na parte ofensiva, né?
Sim.
Então, eu deduzo
batia
que...
Batia bem com as duas também,
Batia bem com as duas, né? Eu lembro que ele usava... Porque normalmente, direita. O lateral esquerdo não tem a perna direita, né?
E o Luiz Felipe também, né? Felipe também, jogava bem com a esquerda.
Sim, então, eu queria saber se desde a base você já foi lateral esquerdo ou é aquele meia que foi recuando?
Exatamente isso. Na verdade, ponto. Ponta, né?
Ponta? Você era ponta ainda, né?
Porque como tinha bastante velocidade também, então quando a gente jogava com os meninos na base, eu era ponta e chegou um momento também que chegou um treinador e falou assim, cara, eu vou testar você na lateral. Aí, quando ele falou isso pra mim, eu não gostei, né, velho? Falei, não quero.
Vai ficar correndo atrás dos caras aí?
Lateral não dá, tal. Ele falou, vamos fazer um teste e tal. Vai ser importante. Aí ele testou, fui indo na primeira, sabe, não gostei e tal, na segunda não gostei, aí foi indo, e depois fui pegando gosto. E aí foi onde que eu consegui me destacar melhor. Tava me destacando muito bem por ter essa força pra apoiar, né? E depois pra defender também.
E aí você chega no Palmeiras, provavelmente você deve ter feito alguma peneira, né?
Exato.
E aí na peneira, quando você chega e o cara pergunta, e aí, que posição você joga? Você já chegou falando que é lateral.
Lateral. Até porque, né, o Jorginho, né, acho que vocês vão lembrar, o Jorginho trabalhava na base, né?
Sim.
Tenho observado muito, observado bastante meninos e tal. E quando eu tava no Limeira Clube, se eu não me engano, o Palmeiras tava no... O Limeira Clube fez uma parceria com o Rio Claro. O Rio Claro caiu na mesma chave do Palmeiras na Copa São Paulo. Isso daí era a Copa São Paulo dos 8-9. Então,
tá.
Era 2 anos mais velho que eu.
Uhum.
E a gente foi e eu joguei contra... Não entrei como titular, mas entrei no jogo. E nesse jogo, quando eu entrei, eu fui muito bem. E aí, dali começou já eles observar um pouco mais. Chegou um momento que eu pediram pra me fazer um teste, né? No Palmeiras, passar uma semana lá, tal. Como teste, também disputar um campeonato em Porto Seguro. Que teve, que o Palmeiras ia pra disputar. Aí, o pessoal lá do Rio Claro liberou. E foi ali que começou, cara, uma semana que eu fiquei nesse teste que eu fui fazer, que foi essa viagem que a gente fez, esse campeonato, esse torneio, na verdade, ali eu fui muito bem, aí foi o momento que eles falaram, não, a gente vai querer o menino. Aí e quando cheguei lá, lateral esquerdo.
E isso foi com quantos anos?
Tava, acho que com 17.
Ah, você já chegou de um Palmeiras velho, né? Porque hoje 17, em dia, o Palmeiras, ele, óbvio que tem casos, por exemplo, que nem o PK, o Danilo, que chegaram mais velho no clube.
Sim.
Mas tem o caso do Endrick, tem o caso. É que o Estevão também chegou um pouquinho mais velho, né? Mas tem vários casos de jogadores que hoje, com 11, 12 anos, já tá no clube. E você já chegou já no limite ali pra virar profissional, né?
Exatamente. Acho que foi isso, tinha 17 anos. Aí foi nesse momento que fomos lá, disputei o campeonato, aí acertou. Aí eu cheguei a disputar mais duas Copas São Paulo, que a dos 8-9 disputei pro Rio Claro, e dos 90 e 91 pro Palmeiras. Aí foi nesse campeonato, no Campeonato Paulista também que a gente disputou, que eu comecei a me destacar.
É, isso que eu ia te perguntar, você chega no Palmeiras acho que é 2008, né?
Isso, 2008, aí cheguei na base tudo e... Comecei depois a treinar com o profissional em 2009, eu acho que só treinando, né? 2008, 2009, se eu não tô errado.
Você pegou o Luxemburgo?
Luxemburgo.
Ah, então foi 2008 ou 2009.
Ah, então isso.
Porque o Luxemburgo vai embora no meio de 2009,
exato,
né?
É, como que era? Foi um moleque de Piracicaba, treinar com São Marcos...
Cara, na verdade, já quando cheguei no Palmeiras, né? Na base já, né? Já deu aquele frio na barriga, porque é o Palmeiras, cara. Então, o Palmeiras, eu falei, nossa... Assim, eu já não acreditava que eu tava no Palmeiras, porque você chega num clube grande, por mais que seja na base, velho, tem o peso da camisa, entendeu?
Sim.
Tem esse peso. Então, aí, beleza, treinando, aí quando, cara, eu recebi o telefonema que eu recebi, eu tava no alojamento, ali na... Não tem mais, eu acho que aquela... Tinha uma casa ali na... Do lado do estádio que é hoje. Aí recebi, Jorginho, seguinte, amanhã prepara que você vai treinar com o profissional. Na hora que ele falou, meu coração, velho, nossa, coração deu uma acelerada. Aí eu fiquei mudo no telefone, né? Ele falou, Gabriel, você tá entendendo tal? Eu falei, não, mas tá falando sério? Aí eu falei, é sério, pô, vai você, né? Foi eu, o Anselmo e o Felipinho, nós três. Falei, não, beleza então, né? Ele falou, tá preparado, né? Falei, não, tamo aí. Aí, cara, a hora que eu cheguei lá e vi os caras lá, velho. Os caras chamou, acolheu a gente tudo. Ah, mas você fica daquele jeito, né? Você chega, começa a tremer tudo. Você olha, você fala assim, cara, como pode, velho? Ontem, né? Ontem tava, velho, em casa e tal. Hoje você tá aqui com os fera, pô. Aí você passa um filme na sua cabeça naquele momento, né, cara? Como passou. Mas foi uma experiência sensacional, velho. Sensacional.
E aí, quando você sobe, financeiramente você já tava estável ou...
Não,
ainda não. Você ainda tá na correria, não tá tão confortável, né?
Exatamente, não. Tava na correria ainda, né? E eu tinha aquilo lá dentro de mim que era uma oportunidade que eu não poderia deixar passar.
Sim.
Né? Então, eu concentrei muito, me dediquei muito pra poder permanecer ali e fazer parte daquele grupo.
Olha como mudou muito a situação na base, né? Porque hoje em dia, óbvio que o Endrick, o Estevão, é um caso à parte. Mas, no geral, hoje, um cara da base que sobe, financeiramente, ele já tem uma condição boa, né? O moleque, antes de subir, ele já ganha um salário legal pra sustentar a família e tal. Claro, não é milionário, não é isso que eu tô querendo dizer, mas já ganha um dinheiro legal. Na sua época, já era diferente. Diferente, né?
Exatamente.
E eu acho que até na... Eu não sei como é que é... Óbvio que você até tá falando em off que você vai conhecer o CT. A base... Palmeiras quer também investir no alojamento da base ainda. É um dos projetos do clube. Só que eu não sei se hoje a estrutura da base era muito pior que da sua época, né?
Hoje foi pra Guarulhos, né? Acho que melhorou bastante, assim, já do que era,
então,
né?
Então, na nossa época era Guarulhos, né?
Já era Guarulhos. Então já era... é a mesma estrutura que a de hoje.
É tipo, com os campos, só que melhoraram, né?
Tipo, os equipamentos e tal.
Melhorou, mas parece que melhorou bastante.
Ah, é?
Da nossa época, sim, melhorou bastante. A dificuldade era que a gente saía daqui, cara, pra ir lá em Guarulhos. Aí você pegava 2 horas, velho, de trânsito. Menino, depois do treino tudo cansado, tudo. Tinha que fazer, mas, pô, felizão, velho, porque, pô...
Porra, Palmeiras velho.
Entendeu? Palmeiras, você tava lá ontem, lá não tava em nenhum clube, entendeu? E está no Palmeiras, eu nem ligava, vambora. Mas creio que hoje, como o futebol mudou tudo, eu sempre costumo dizer, né? Falo isso para os meninos da nossa escolinha, que como o futebol tá precoce, né? Tá precoce, tudo tá acontecendo muito rápido.
Sim.
Menino com 11, 10 anos assinando contrato com a Nike, com a Adidas, essas coisas assim, na nossa época...
Ah.
De jeito nenhum.
Cada um tinha que se virar pra ter a própria chuteira.
E a torcida não era a gente que ajudava ali, entendeu?
E a torcida
não
acompanhava muito pouco base também, né? Os campeonatos não eram tão televisionados, só a Copinha que
só
tinha
Copinha
um olhar.
Só a Copinha que era, exatamente.
Porque, por exemplo, vocês ganham o Paulista de... O Paulista Sub-20.
Aham.
Era uma época que a torcida não acompanhava muito. Não, era capaz de nem saber que o Palmeiras ia campeão sub-20.
Exato.
E era uma época que era difícil ganhar um sub-20, né? Hoje o Palmeiras empilha a taça no sub-20 e...
Não tem nem comparação, né?
E eu queria saber quanto aquele título foi importante também pra montagem do time da Copinha, né? Que logo depois vem aquela Copinha de 2010, que acho que todo palmeirense guarda com carinho aquela Copinha, mesmo a gente tendo caído na semi ali pro Santos, né?
Cara, foi muito importante esse título, né, pra gente lá do Paulista sub-20, porque tinha uma base muito forte, por mais que tinha uns 90 ali no meio, né? Mas os 91, nossa, 91, 92 era muito forte. Então foi muito importante, deu um gás pra gente chegar forte na Copinha, né? E o trabalho que o Juninho fez, né? O Juninho, que era o treinador na época, o trabalho que ele fez foi excelente. Excelente trabalho, pegou a base ali, né? Os meninos, trabalhou muito com os meninos, né? E, cara, essa Copinha, a gente tinha convicção que ia ganhar essa Copinha, porque o trabalho veio feito muito bom trabalho, os meninos estavam confiantes, tanto que teve dois jogos na Copinha, um contra o Fluminense e outro contra a Portuguesa. Os dois jogos a gente saiu atrás, saiu perdendo. E cara, você não via os meninos abalados ali, tipo, parecia que a gente já sabia que ia ganhar o jogo. Tipo assim, o zagueiro nosso falhou, se eu não me engano foi o... Esqueci o nome dele agora. Ele falhou no gol, a gente foi lá e tal. Falou, vambora, velho, vai pra cima, vamos, levanta a cabeça. E ele, não, tô bem, vambora, tranquilo. E, cara, viramos o jogo, nos dois jogos, viramos o jogo e... Aí chegou no contra o Santos, a gente tava muito bem no jogo. Muito bem, tanto que daí depois pênalti, né, velho? Pênalti não tem...
Não, empata o jogo nos...
Exatamente.
Você faz um gol, né?
Faço. Empata e falei assim, ah, mano, agora é nós, agora vai dar nós, vamos pra cima e tal. E uma bola que o goleiro nosso, o Borges, foi, ele pulou certinho na bola, que ele foi, ele triscou na bola, que a bola começou a rodar assim, ó.
Parou.
Em cima da linha e entrou. Falei assim, ah, velho, aí é pra acabar, entendeu? Mas foi um pecado a gente não ter chegado pelo menos na final, né? Que ia dar um jogo bom contra o São Paulo, né? Mas eu creio que o trabalho foi bem feito e todos os meninos ali saíram felizes.
E eu tenho uma dúvida, por que só você sobe já de vez, né? Pro time de cima ali, daquele time da Copinha, né?
Quem depois, tinha de nome de destaque?
Tinha o Patrick
desse...
Vieira, só que o Patrick Vieira acho que só começa a ganhar
depois
é.
Exato.
Em 13 ele sobe.
O Luiz Felipe também. Não, acho que o Vieira em 12 ele já sobe. É. No Brasileirão de 12 ele já começa a ganhar.
Mas eu acho que verdade. De imediato, eu acho que
só foi você, eu acho.
Se eu não me engano, o Luiz Felipe também, eu acho.
Também.
Foi nós dois, assim, que deu um destaque, né? Por causa dos que ficava trocando, né? O Zala ficava trocando.
Uhum.
Então deu um destaque muito grande. Só que eu lembro que a semifinal contra o Santos foi num sábado, se eu não me engano. Um sábado ou antes, não sei. Só sei que foi tipo assim, foram 3 dias. Vamos supor que foi num sábado. Na quarta-feira tinha jogo do Paulista profissional. E eu, o Muricy já tava, era o Muricy. Aí o pessoal ligou pra mim pro jogo. Cara, e eu achava que eu ia só pro jogo. Nem chegou lá, não, você vai jogar. Ah, que falou isso daí, eu falei, ô louco, como assim? Não, vai jogar, tá preparado, pode ir.
Era no Palestra o jogo?
Não, foi contra o Monte Azul, foi fora. Contra o Monte Azul.
Você entrou de titular?
Foi titular, cara.
Caramba, e na época o titular era o Armeiro.
Na época, nessa época...
Que é 2009...
Acho que era ele.
É, porque isso. 8 é o Leandro Buchecha, e aí o Buchecha sai, eu acho que aí eu contrato o Armeiro,
isso,
né?
Exato, era o Armeiro. Aí falou, vai entrar titular e tal, e cara, o Muricy deu muita segurança, velho. Deu, falou assim, me chamou no canto sozinho, falou assim, Gabriel, responsabilidade é minha, e cara, eu quero que você entre jogando como se fosse na Copa São Paulo, velho, entra leve. Isso daí tirou um...
Sim, um peso,
um
né?
Um peso. Aí você entra, cara, tranquilo. Sim. E fez muita diferença.
Então, ó, antes da gente ir pro profissional, eu queria saber se naquela época o Palmeiras não tinha Copinha, né? E aí tem aquela famosa musiquinha dos rivais. Vocês já tinham essa pressão da torcida ou da diretoria de tipo, porra, Palmeiras precisa ganhar a Copinha de qualquer jeito? Os caras ficavam enchendo o saco de vocês? Enchendo o saco que eu digo...
Eu acho que não como se fosse hoje. Porque hoje tá muito mais chato, né? O pessoal, quando vai cobra uma coisa muito além. Mas ali a gente já... Os próprios meninos já sabiam, cara, a gente tem que ganhar, Palmeiras não tem. Vamos, sim, é gente, e outra, vai ser o nosso nome que vai estar lá, entendeu, velho? Vai fazer a diferença, tudo. Então, todos os meninos estavam muito focados para ganhar essa copinha. Por isso que eu falo, foi um pecado, cara, não ter ganho.
É, tem muita gente aqui no chat, ó. O Ibrahim Mohamed tá falando, foi num sábado, perdeu nos pênaltis. Ele tá falando, Ramos, Gilcinho, Bruno Turco. E eu queria te perguntar, Gabriel, por que o Ramos, cara, para mim...
Meia canhoto.
Era inacreditável ele não ter... Porque todo mundo que viu a copinha falou, velho, esse moleque tá pronto. Pra mim ele era tipo um ganso, assim.
Exato, muita qualidade.
Que ele tinha muita qualidade, um chute...
Muito forte.
O que aconteceu? Por que você acha que ele não vingou? Qual que é a sua visão?
É até difícil falar, cara, porque com a gente, ali, todo mundo tinha essa visão que você tinha. Olhava pra ele,
era canhoto. Ele era o craque do time, né?
Ele era o cara.
Ele era o 10. Olhava pra ele, canhoto, e sabia jogar... firme, sabia jogar, tinha muita qualidade, entendeu? Técnica. Aí você olha e fala assim, mas por que que não deu certo, não subiu? Talvez eu acho que no profissional ali naquele momento, acho que por ser a posição dele, acho que talvez não naquele momento tava precisando. Porque acho que se tivesse precisando, cara, ia subir, porque ele fez a diferença também na Copinha, entendeu? Então não tem como você olhar assim e falar assim, ah... Não tem lógica você olhar pra ele e falar assim, como um menino desse com essa qualidade não subiu profissional, não teve uma oportunidade, entendeu? Então, até é difícil da gente explicar isso daí.
E os meias da época do profissional, de 2009, era o Cleiton Xavier, né?
O Cleiton Xavier ainda tá.
Era o Cleiton Xavier, que na época ele tava com a moral alta, porque que ele jogou colo-colo. Tio David Sacconi.
Tinha o Sacconi.
Tinha o Sacconi também.
Também.
Exatamente.
Eu não tô lembrando os outros meias da época.
É que eu acho que em 10 chega muita gente depois.
Chega
com
o Filipão.
Lincoln também. O Lincoln chega.
Lincoln,
aí tinha o Valdívia volta. Porque o Valdívia volta em 10, né?
Então, aí fica muito...
Mas em 9 dava pra colocar no elenco, de 10. Né?
Então, e tinha o Diego Souza também. Que o Diego Souza sai depois.
Ele sai depois.
Porque entre a chegada do Filipe... Pão ali, muita coisa muda, né? O Diego Souza sai, volta o Valdir.
Exatamente.
Né?
É meio que a Trafic para de investir, né? Então rola Beluso, uma reformulação. O Beluso
bota uma grana.
Investe e tal. Então tem uma reformulação.
O próprio Kleber volta em certo momento.
Sim, no Assunção depois, enfim.
Exato.
Então eu acho que daria pra subir o Ramos, vai. Mesmo tendo o Xavier, uns caras bons lá, dava pra botar no elenco,
ali,
né?
Pra ter ali, né? Tipo assim, veio da base, os menino cria da base ali, entendeu?
Sim.
Então tá aí, eu tenho oportunidade, eu acho que daria, cara, daria pra dar uma oportunidade pra ele ali, mas...
E depois aí a carreira dele não decolou, eu não lembro, eu não ouvi.
Tem uma galera falando aqui que ele teve uma lesão grave no joelho, não sei se isso teve também...
Mas quando tava no Palmeiras ou após que ele saiu,
eu não sei.
Eu não lembro se ele machucou quando tava no Palmeiras ali, não lembro.
E dessa geração aí, porque, cara, a gente tava falando aqui, depois você joga o Sul-Americano, joga o Mundial sub-20, né, que o Brasil é campeão. E nessa Copinha de 2010, cara, olha os nomes que são revelados, né? Firmino, Dudu, você, Tio Ramos, aí o São Paulo, Lucas,
Oscar,
Casimiro, Bruno Vini,
Oscar,
no Santos, o Alan Patrick. Destrói esse jogo contra o Palmeiras,
exatamente.
O Alan Patrick joga muito. Quem que você achava que era o... E tinha o Neymar que já tava acima da idade dele, mas também é da geração ali, né?
Exatamente.
O Neymar, Coutinho e tantos outros que já pularam algumas etapas, né? Óbvio que talvez a gente vai falar do Ney, né? Mas pra você, quem era o que você jogou junto ali que era o cara mais embaçado ali?
Cara, como pra mim todos, assim, era fora da curva, né? Mas o que fazia diferença ali também era o Lucas e o Oscar, né, velho? Acho que os dois, assim, fazia muita diferença naquele momento ali. Então, pode... Até que no Sul-Americano tava o Lucas e o Neymar. No Mundial, não. No Mundial, afinal, o Oscar decidiu. Ele fez os 3 gols, velho. Ele fez os 3 gols ali. Então, é um cara que... Eu tive a oportunidade de jogar com ele no Chuteira de Ouro de Campinas, que era um time do Paulo, o professor pegava os meninos que... Tipo, pegava, a gente não treinava, só chegava no final de semana e ia jogar. E o Oscarzinho tava lá. Então eu já conhecia ele lá. E ali você vê que ele fazia muita diferença, velho. Ele fazia muita diferença. Todo mundo falava, cara, esse moleque aí vai...
É diferente.
E dito e feito, falou, o moleque foi pro São Paulo.
Aí teve a treta, foi pro Inter.
Pro Inter, depois, exatamente. Aí depois... Então,
Chelsea,
pra mim é... Depois ali do Ney ali, né? Eu acho que o Oscarzinho foi um cara que fazia diferença ali. Mas eu acho que todos ali, essa seleção era muito forte, velho.
É, o Oscar, ele foi titular da Copa do Brasil aqui em 2014. Sim. Né? E aí ele só não teve uma carreira esportivamente melhor, porque ele optou ir pra China pra ganhar dinheiro, né?
Exato.
Mas ele era um cara que, pô, a estreia dele pelo Chelsea na Champions, ele mete um golaço dando drible na vaca no Pirlo e ângulo no Buffon.
Girando, né?
Girando. Gira e bate a chapada lá. Ele era um cara que tinha potencial pra jogar várias Copas do Mundo e tal.
Com certeza.
Óbvio, não vou julgar. Quem sou eu pra julgar a carreira dele, né? O cara optou por ganhar dinheiro, que tá certo também. Mas era um tipo assim, o Coutinho também. E é legal que esse sul-americano, eu lembro que, tipo, era um... Cara, eu acho que foi desses sul-americanos aí, dessas competições de base de seleção, foi o melhor time que eu vi disparado.
Tipo, cara, assim, o time nosso era... Todo mundo falava isso daí e fala, né? Até hoje.
A geração 92, 91 foi, tipo, do Brasil é muito forte.
Foi muito forte, tanto que depois você viu os frutos, né? Todo mundo que foi pra time, tipo, acabou o sul-americano mundial, a maioria foi tudo pra Europa. A maioria foi pra Europa. Quase todo mundo, se eu não me engano, foi pra... Eu acho que só o único que tava... O Coutinho tava, acho que, também no Mundial.
Coutinho é monstro.
Era o Coutinho e Oscar, velho, os dois.
Tipo, olha esse time, mano.
Coutinho e Oscar, não tinha o que fazer. Ali o meio, ali eles tomavam conta. Então, no Mundial, o Coutinho já tava na Inter de Milão, velho. Então era o único que tava lá na Europa. O resto tava tudo jogando aqui no Brasil.
Sim.
Em time grande, tudo.
Uhum.
Mas ele era o único. Então, acabou o Mundial. A maioria foi.
Só que você não fez tanta seleção de base, né? Tipo, 17,
não,
15.
Não, eu fui em duas. Exato. Só duas convocações.
Ah,
duas.
Você não tinha jogado
antes, né?
Você já foi?
A primeira convocação minha foi pro Sul-Americano e a segunda Mundial.
E você recebe uma valorização dentro do Palmeiras ou, tipo, seu status se mantém?
Não, recebo uma valorização no...
Depois da Copinha.
Isso, depois da Copinha, né? Que daí depois, quando você também assina um contrato profissional, né? Não tinha um contrato profissional ainda. Depois você assina um contrato profissional, aí você recebe uma valorização. Aí ali já começa,
deu pra dar uma melhorada.
Já começa a mudar.
Caralho, animal. E quando o Felipão chega, como que foi sua primeira troca com ele? Porque imagino que pra você, cria da base, jogando no Palmeiras, chega volta um tal de Luiz Felipe Scolari. Queria saber como foi pra você. Muita gente tem algumas críticas que o Felipão não trabalha bem com a base, né? O Felipão também batia muito na base do Palmeiras ali naquela época, né? Por tantos problemas que a gente sabe que a base do Palmeiras tinha. Mas enfim, como que foi sua troca com ele? Ele sempre foi um cara que te passou muita confiança. Como que era a sua troca com o Felipão ali em 2010?
E só adicionando, ele olha a sequência do Gabriel. Ele sobe com o Muricy.
Não,
com o Luxemburgo, desculpa. Depois pega Muricy e depois Felipão. Ele só pegou os três maiores brasileiros treinadores vivos hoje.
Exato.
Né? Se for ver, nenhum... Talvez o Tite dá pra botar no bolo. Mas você pegou os maiores, mano.
Eu ia comentar isso daí agora. Eu tive a oportunidade, né, de pegar esses três fera, né? Que, treinadores que são ícone aqui no Brasil. Então, você chega ali e já tem o Luxemburgo. Cara, já dá um peso. Aí depois sai o Luxemburgo e entra o Muricy. Poxa.
Atual tricampeão brasileiro.
Não tem como, velho. Aí, quando chega o Felipão, você fala... Aí todo mundo pergunta, nossa, mas você trabalhou com os três e tal, e qual que foi o melhor? Eu falei assim, cara, o melhor é difícil de se eleger, porque eu acho que os três, pra mim, foram... Fez muita diferença, tipo, pelo menos pessoal pra mim, entendeu? Aprendi muito com os três, aprendi muito. E a troca com o Felipão foi muito boa, cara. Ele chegou também... deu confiança, porque o Felipão é mais durão, né? É que ele tem esse jeito mais durão, então com a base ele não tinha mesmo, era normal. Só que quando tava ali já no profissional, chegou, trocou comigo bem, sabe? Conversou tranquilo comigo e falou pra continuar fazendo o que eu vinha fazendo, tal, que queria jogar, que ele iria observar, né? Ia conhecer todo mundo e os melhores iria jogar. Ele foi bem, bem claro ali. Mas o que fez muita diferença comigo depois foi os treinamentos, né? No dia a dia, conhecendo mais e auxiliar dele, né, velho? Que até hoje agradeço ele pela ajuda, que é o Murtosa. Foi um cara que me pegou, cara, me pegou pra treinar mesmo. Falou, Gabriel, vem, treinar cruzamento, vai. Ia lá, cara, depois do treino, acabava o treino, me pegava, fazia lá os cruzamentos. cruzamento. Tanto que depois do jogo que a gente fez aí, que eu dei as duas assistências aí, nossa, ele ficou feliz pra caramba, velho. Murtosa, né? O Filipão veio, abraçou eu, mas depois eu fui lá no Murtosa, cara, que foi um cara que o cara, se você olha pra ele assim, todo mundo fala, ranzinza o jeito dele e tal, e ele é meio durão mesmo. Mas um cara sensacional, velho, que um baita de um profissional, que me ajudou muito.
Em 2010 ele se vira titular, né, do Palmeiras, porque eu acho que você brigava, depois o Armeiro sai já, você brigava a posição com o Gerley, aí tinha o Fabrício também, exato. Eu lembro que jogava ali.
É, poderia jogar.
E aí tinha o Rivaldo também, Rivaldo, o genérico, chegou, nossa, exatamente. Torcida vai...
Não,
eram os nomes, cara... Era uma época difícil pro torcedor, né,
sim.
Gabriel? E,
não,
e vocês tinham noção e, cara...
Com certeza, velho.
Mas vocês tentavam honrar o Palmeiras da forma que dava.
É tipo assim, igual a conversa nossa nos bastidores, no vestiário, cara, era isso, velho, era, cara... É honrar a camisa que você tá vestindo, velho. É o Palmeiras, velho. Não tem o que fazer, entendeu? Você tem que chegar e honrar a camisa. Por mais que... É lógico, é normal. Tem jogo, tem um ou outro jogos que você vai entrar, velho. Você não tá bem. Que é normal. Não é todo jogo que você vai estar 100%. Não tem como. Tá mal, só que... Não tem como, lógico, comparar um Palmeiras daquela época com o Palmeiras de hoje, velho. Não tem como, entendeu? Mas a gente fazia de tudo pra... Sei e entendo que o torcedor passou muita raiva, né, naquela época, né? Mas eu sempre costumo dizer, o futebol é a fase, velho. É fase. E quando a fase boa chega, é top demais.
A gente sempre brinca, pô, o palmeirense hoje merece muito a fase que tá vivendo, porque eu queria te perguntar desse jogo especial, porque eu tava no Pacaembu, aniversário do Palmeiras 2010, 3-0 Atlético-Goianiense, 3 gols do Elias. E o Filipão dá uma entrevista falando que foi um dos piores jogos, aquele foi um dos piores jogos dele na história do Palmeiras. E ele fala muito sobre sua troca, né, com o Fabrício e tal, que ele se arrependeu de ter colocado você no lugar, porque o Fabrício era mais... Você era muito mais ofensivo,
sim,
né? E o Fabrício era muito mais... Queria te perguntar como foi esse dia, porque o Marcos também, eu lembro que o Marcos tava no gol e o Marcos tava puto, né? O Marcos... esses jogos o Marcão chutava... Chegava no vestiário chutando tudo, né? Como que foi pra você... Esse jogo em especial no dia do aniversário do Palmeiras, né?
Ah, cara, pra gente foi uma vergonha total, né? Tipo assim, o perder justo no aniversário, né, cara? E em casa ainda, você fala, poxa, é horrível. Eu acho que nenhum jogador, ele gosta de perder, né? Nenhum jogador, ele gosta de perder. Por mais que isso faça parte, mas... Gente, cara, se você entrasse no vestiário, você via todo mundo. Olhava, todo mundo cabeça baixa, ninguém falava com ninguém. Porque sabia que a gente tinha feito um jogo horrível, né, velho? Muito ruim. E não tinha muito o que lamentar. Era, cara, erguei a cabeça e segui caminhando. Mas se entrava assim no vestiário, se olhava. Pra quem se olhava assim, você via que tava todo mundo... Reconheceu que foi mal no jogo, entendeu? Que foi um jogo horrível e depois é bola pra frente e segue o baile, entendeu? Porque não, se ficar muito desse jeito também, às vezes isso daí pode atrapalhar no próximo jogo, né? Que ainda mais aqui no Brasil é jogo atrás de jogo.
Ah, exato. 24 horas.
Exatamente, né? Você tem que já pensar no próximo jogo.
Mas o jogo que você mais sofreu, pelo menos é o que eu acho, né? No Palmeiras, foi a eliminação contra o Goiás? Cara. Foi o jogo que você mais sentiu a derrota na sua passagem pelo Palmeiras?
Esse foi. Esse não tem como esquecer.
A gente já
foi
falou.
Foi titular, né?
Titular aqui. Lá não. Também você foi titular?
Lá, eu não lembro. Acho que não. Acho que não. Mas eu fui aqui. Mas, cara, foi um jogo que... Todo mundo ali tava confiante. A torcida, então, nem se fale, né? Torcedor tava ali, pô.
Pacaembu lotado.
Lotado, tava lotado. E quando a gente faz o gol...
Ah, boa.
Velho, quando a gente faz o gol, falei assim, já era.
É, pra quem não lembra, o Palmeiras ganha 1-0 lá em Goiânia.
Abre o placar aqui.
E abre o placar aqui.
Ganha lá com o gol do Assunção, né?
Gol do Assunção.
O Filipão toma um radinho na cabeça esse jogo. Ele fica puto, né?
Ah, pode
com
crer.
Com razão, né?
Sim, claro.
O torcedor do Goiás tá com...
E esse time do Goiás tinha várias figurinhas. He-Man, o Douglas que vai pro Barcelona, lateral direito.
O Marcão também, zagueiro, né?
Marcão Cabelinho, que jogou no Palmeiras também.
Ele também. Se eu não me engano, ele era capitão.
Provavelmente o Yarley devia estar no gol, né? Esse cara, o cara, o dinossauro lá.
lá, né? Então...
Eu acho que o Vitor era lateral direito. O Vitor vem depois do Palmeiras, ou não? O Vitor já tava aqui.
Eu acho que ele vem...
Ah, o Vitor já tava.
Não vou lembrar. É, que você que é o lateral esquerdo. Com quem que você confrontou ali?
Mas eu lembro que o Vitor era, velho, um cara que todo mundo achava que ia voar no Palmeiras. Que não, ele, Goiás, ele jogou muito.
Ele foi eleito o melhor do brasileiro.
No Goiás ele jogou muito, aí no Palmeiras
será
ele não
que
conseguiu.
Ele tava no Goiás?
Você lembra quem que era o lateral direito que você confronta? Ah, não, era o Douglas, lateral direito. Era o Douglas.
E era que foi o Carlos Alberto também, né, meu?
Que jogou no Corinthians. Carlos Alberto ali, volante, que jogou no Corinthians. Sim.
Verdade, então. Cara, quando a gente toma o primeiro gol e toma o segundo, cara, eu falei assim, não tô acreditando. E, cara, quando acaba o jogo, você tá louco. E aí eu falei agora da derrota contra o Atlético Goianiense. Mas esse daí, velho...
Esse foi o mais doído.
Não, esse daí foi doído. Tanto que eu comentei aqui e falei, cara, tava sozinho, morando sozinho em São Paulo. Apartamento sozinho. Cara, passei a noite em claro, velho. Não consegui dormir. Aquilo me abalou muito porque... Ninguém acreditava, velho. Ninguém acreditava. Foi muito... Pra mim, foi muito pesado ter perdido essa oportunidade de chegar na final e poder disputar. Porque como foi, entendeu? Uhum. Do jeito que ganhou lá 1-0, depois a gente chegou em casa. Tava com o resultado ali. Só que a gente não ficou defendendo o resultado. Foi pra cima, fez, né? Saiu na frente e depois toma... É difícil, é duro. Então, eu não consegui dormir... É, meus pais me ligavam, tudo, conversava com eles, e eles, né, tentando me acalmar e tal, mas eu não consegui, cara, não consegui dormir porque pesou muito. Essa derrota, acho que foi a mais doída, assim. Não.
Todos os palmeirenses lembram, né, não com carinho, óbvio, com um certo...
Não, eu sei até de relato, é verdade, o Pedro Carmona desce no vestiário, né, xingando um diretor clássico do Palmeiras, né, desce...
É, mas é normal,
escorraçando todo mundo.
Não tem como, né, velho, não tem como, porque ninguém esperava isso daí, né, como eu disse, vou falar de novo, o modo que foi... Entendeu? De ter ganho lá, sair na frente aqui.
Sim.
Então foi muito difícil. Foi muito difícil.
E era um título plausível, né? Porque se Palmeiras passa do Goiás, se não me engano, era Ferrofoco Lanús, se não me engano.
Não, era o Independente, acho.
Independente?
Acho que foi Independente. Eu não vou lembrar. Eu lembro que era um time pequeno. Não,
que
Independente
pequeno,
é grande da Argentina,
eu acho,
né?
Independente.
Mas eu lembro que era um time da Argentina.
Dava.
Até que o Goiás não ganha por muito pouco. Foi tipo pau a pau. O Goiás perdeu por pouco na final.
Dava pra ganhar tranquilo.
Mas, cara, vê se a Luizão, pesquisa se a final do Sul-Americano...
Sul-Americana 10.
10. Se era Lanús ou...
Não, Lanús foi a Ponte.
Ou Independente. Ah, é verdade. Eu confundi. Foi a Ponte.
Foi Independente.
Que também foi Sul-Americana.
Independente.
Pô, mas dava pra ganhar. E naquela época... Eu sei, a gente tinha ganhado o Paulista em 2008, mas, porra, um título ali ia dar uma... E o Sul-Americano, pra aquela época,
exatamente,
pô, era legal pra caramba.
Exatamente.
Não dava vaga na Libertadores, não pagava tanto igual hoje, mas era um título, pô.
Era um título.
Que naquela época era pesado.
Exatamente. Entendeu? É mais ou menos que nem o São Paulo ganhou o Sul-Americano em 2012. Os caras comemoraram como se fosse um Mundial. A gente ia comemorar aquilo, por causa da seca que o Palmeiras estava passando, né?
Exatamente.
Mas você que viveu esse período do Palmeiras, assim, você acha que o que mais atrapalhava era essa questão de... interna política, porque a gente recebeu jogadores que jogaram nessa época aqui e realmente a gente sabe que a politicagem no Palmeiras era complicada. Felipão fazia papel de dirigente, de assessor, de meio que tudo, né? Tentava controlar o clube inteiro. Hoje a gente vê como o Palmeiras é muito mais estruturado, né? De processo, enfim. Como que você acha que o que pesou mais ali? Você acha que o ambiente externo ali de vocês atrapalhou ou foi mais uma questão de jogo mesmo? E
cara,
vocês poderiam ter...
Na minha opinião, acho que foi mais questão de jogo. De jogo ali. É lógico que, né, não é hoje o Palmeiras que é hoje, né? Os dirigentes, tudo que estão hoje. Igual eu falo, tem que ter um bom planejamento, né? Um bom planejamento, né? Estrutura, lógico, o Palmeiras já tinha naquela época. Hoje nem se fale. Você tem que ter as pessoas ali certas que, sabe, que saiba conduzir o clube, né? Mas eu creio que naquele momento foi mais questão de campo mesmo, de jogo, entendeu? Porque foi um momento que ninguém acreditava, né? Esse jogo, ter perdido esse jogo e o modo como foi, né? Foi muito difícil e são coisas também do futebol que tem coisas que não tem como explicar. Entendeu? Não tem explicação ali, tem coisas que não tem como. Mas que ninguém acreditava, velho. Os próprios jogadores, não tem como, todo mundo.
O jogo depois... contra o Fluminense depois, que a torcida enche o saco pro Deola entregar lá pro Corinthians não ser campeão, você tava jogando?
Cara, velho, esse jogo...
Você tava jogando?
O Dinei meteu o gol pro Puskas aquele dia.
E aí,
dia,
a perninha tremia ou não?
E o Dinei?
Primeiro que, ó, pra sair do CT, a torcida foi lá na frente do CT. Colocaram o Corinthians no portão, pô, pra gente sair pra dar WO, velho. Não.
Sério? Os caras não queriam que você
fosse. Não queria
porque
que saísse do CT.
Porque o Corinthians tava brigando pra...
Exatamente.
Pra ser campeão.
E, cara, eu nunca vi isso daí na minha vida. Falei, eu tava... assim, nossa, calma aí. Aí, beleza, já começou aí. Aí, beleza, chegou a polícia lá, tirou... Fomos. Mano, chegamos lá. Torcida... nossa torcida torcendo pro Fluminense, velho. Eu falei assim, não.
E foi em Barueri, aí, né? Foi.
Barueri. E eu joguei esse jogo. Aí... chegamos tudo, aí a gente já sabia já, né,
da situação,
da,
né?
Situação. E, cara, e quando é uma situação assim, é muito complicado se jogar. É complicado, porque entregar, você não vai entregar o jogo. Você é profissional, cara, claro. Não tem como entregar o jogo, entendeu? E não rolou isso, nenhum momento conversa nossa lá, não, a gente não vai entregar o jogo, velho, não tem como a gente entregar o jogo. A gente é profissional, entendeu? Tá defendendo o Palmeiras, por mais que, né, a situação, se a gente ganha ali, o Corinthians é campeão, mas, cara, a gente tem que...
Mas não entra com aquela raça, vai.
Então,
aí... Pra falar a verdade, aí, vai. Aí no fundo, tá. No fundo, vai.
Aí que tá. Conversamos lá, todo mundo, o Felipão conversou. Beleza. Só que, como você disse, você não vai entrar com aquele...
gás a mais.
Exatamente, com aquele gás que você entra nos outros jogos que, né, pra gente saber da situação, tu só que também, ó, ninguém vai entregar o jogo também, velho, porque não tem como entregar o jogo e não é legal.
Porque tinha um contexto aí, né? Em 2009, o Corinthians também dá uma leve entregada ali pro Flamengo, que tava brigando com o Palmeiras, então a torcida já tava com isso engasgada. E se vocês passam no Goiás também, acho que a torcida não ia estar tão também chata, tá ligado?
Exatamente.
Aqui, mano. Aí foi eliminado. Agora vocês vão ter que entregar essa porra também. Mano,
chegamos, beleza. Aí entramos no jogo. Aí, beleza, vamos entrar tranquilo, mas não vai entregar nada. Beleza. Olha, começa o jogo, velho. Aí eu acho que o Dinei, nossa, fazia tempo que não fazia gol e tal. Velho, a gente começa o jogo e, tipo assim, tranquilo, começa o jogo. Eu acho que foi no início do jogo.
Sim, foi no começo.
5 minutos de jogo, sei lá. Dinei, cara, ele dá um chute por dar, velho.
Ele não. Ele, até de propósito, não consegue fazer aquilo,
ele,
né?
Ele dá um chute por dar. Tanto que se você vê a bola pinga, ele mete aqui, ó. Pum! E o jeito que ele pega na bola, a bola faz assim e entra. Velho, quando ele faz
Cavalieri.
Quando ele faz o gol, velho. Pelo amor de Deus, tem que ver a torcida, nossa. Um monte de copo no campo. Plá, jogando copo pra lá. E falando que se ganhasse, o bicho ia pegar. Falei, nossa. E eu na minha cabeça falei, nossa, Dinei do céu.
E você lateral, você é o que mais ouve, nossa,
né, ali no lado.
E agora, e se eu não me lembro, acaba o primeiro tempo 1-0 pra gente.
Golaço do Dinei.
Dinei. Aí chegando no vestiário, nossa, todo mundo quieto, velho. Aí,
não, e tanto o que Fluminense Felipe amassando e o Deola pegando tudo.
Não, cada defesa do Deola, os caras xingavam o Deola.
Aí o Fred, velho. O Fred. Na nossa linha lá de quatro, lá, né? Os quatro zagueiros, né? Os dois laterais, os dois zagueiros.
Nossa, era Timas Conca.
Falava pra gente, pô, pelo amor de Deus, velho. Abre as pernas, mano. A gente tem que ganhar o jogo. Vocês tá vendo aí, né? Vocês ganharem o jogo aí, o bicho vai pegar, filho. Vamos, ajuda nós. Aí a gente. Pô, Fred, mas também mais do que isso não tem como, velho. Você não tá conseguindo fazer gol. Aí a culpa não é nossa, não, filho. Vai, se vira aí, velho. Você acha que a gente vai entregar o jogo? Não tem como entregar o jogo. Aí ele, não, pelo amor de Deus, velho. Vai, ajuda nós aí e tal. Não é assim, não. Aí vai, empata. Ele se empata o jogo. É. Estádio todo,
vindo. Comemora o gol do Fluminense. Que situação, né,
cara,
velho?
Eu nunca vi isso, velho. Nunca. Comemora o gol do Fluminense e tal. Aí eu lembro que teve uma jogada que eu fiz também na esquerda, assim. Eu cortei o zagueiro e chutei cruzado. Só que na hora que eu fui pra chutar, dava pra ter chutado melhor. Só que, cara... mas bem na hora, cara. Foi tipo assim, instantâneo, assim, ó. Pum. Falei, eu cortei, ó. Dá pra... Não, só deu um chute aqui, só. Deu um chute e... Quando ela pegou aqui, beleza. Mas eu vou fazer o gol aí agora, esse cara me matar depois, velho. Você é louco. Aí depois eles conseguiram fazer o segundo, aí ganharam o jogo lá, aí beleza, velho. Mas, ó, uma situação complicada, nossa, velho. Coisa de louco. Nunca tinha vivenciado isso, cara. Nunca, nunca, nunca.
Ô, Gabriel, deixa eu te perguntar outra coisa. É, como que era a sua a relação, você com a Diz? Porque eu lembro que tinha uma treta também do Felipão com a Diz. E até com o Tinga, né? Você vê como era o Palmeiras, cara. Sim. O técnico se metia em negociação, né? De jogador. E você, a Diz eram seus representantes. Sim, também nessa época. Teve alguma coisa? Teve algum entrever entre vocês? Porque eu lembro que o Tinga chegou até a ser afastado uma época. Como que foi pra você? Devia ser difícil lidar com tanta coisa, né? E você querendo só focar no futebol, né?
Exatamente. Eles tinham uma treta lá. E eu, o Tinga, era da Disney na época. Só que comigo, cara, não, por eu ser deles, não tive nenhum problema, assim. Nenhum problema. Felipão também não chegou a falar nada pra mim a respeito disso, né? Tanto também que no início me ajudaram bastante, né, o pessoal lá, mas também depois eu saí por questões de escolher, de escolha, saí deles, mas naquele momento ali, comigo eu não tive nenhum problema assim com o Felipão, com o clube, né? Mas eles tinham uma
rixa ali, né?
Meio que tipo assim, se viesse um outro jogador que o Palmeiras quisesse, fosse da Disney, Palmeiras.
Ah, já dava uma boicotada. Começou a rolar um entrevelo ali entre a Diz e a Diz era gigante, tinha muitos jogadores. O grupo Diz era muito forte.
Muito forte, cara.
Então, a chance de ter um jogador da Diz num mercado era muito grande.
Era muito,
né?
Grande. Tanto então, mas depois eles falaram, se for da Diz, era meio difícil, a não ser que o Palmeiras quisesse muito o jogador ali, porque senão ao contrário, os caras, não. Por quem? Ah, diz. Ah. Então os caras já meio que afastaram.
Cara, é bizarro isso, né? Tipo, imagina hoje o Palmeiras não contratar porque o cara não gosta do empresário. Ou do grupo que representa o jogador, sabe?
É, tipo, bizarro.
Mano, é bizarro isso. Bizarro. E hoje eu tenho certeza que não tem isso, não. Que eu saiba, né?
Ah, não, hoje não tem. Difícil. Difícil. É bem difícil isso acontecer. Até porque o técnico, quando gosta do jogador, cara, ele não quer também saber se ele é, entendeu? É o jogador ali e já era.
Exato. Já era. Agora você volta, você é campeão mundial com o Brasil ali, com o Dudu, com os caras. Você volta falando que não, sua vontade não era deixar o Palmeiras ali, né? Porque claro que o interesse da Europa deve ter, o assédio europeu deve ter aumentado muito, depois você volta. E eu lembro que você volta falando que não queria sair do Palmeiras, seu contrato era até 2015, acho. O que muda pra chegar... E teve uma proposta da Udinese antes, você rejeita, né? Pelo que eu me lembre.
Sim, eles estavam em negociação. Daí, no primeiro instante, assim, a gente não aceitou. Tinha também o Werder Bremen, também, que tava interessado, mas foi mais ali focar na Udinese.
E aí, o que mudou nesse caminho para você ter aceitado e ter seguido seu caminho para a Europa?
Cara, eu acho que foi o momento. O momento... Por que que eu falo o momento? O momento certo ali, porque naquela época o Palmeiras tava também precisando de uma grana. Eu não queria... Lógico, cara, sair naquele momento ali, porque, poxa, você tá no Palmeiras, tinha acabado de subir, né? Até porque é bem raro hoje você ver jogador, tipo, que fica um ano e meio no clube e já, pum, já vai embora, né? Hoje mudou muito, né? Mas naquela época, normalmente o jogador ficava 2-3 anos, o pessoal analisava bem pra depois você ir pra fora, né? Mas ali, cara, o que mudou foi... Felipão me chamou pra conversar. Chamou na sala dele, cara, tava ele, tava o César Sampaio, se eu não me engano. Tava toda a comissão dele, né, o Murtosa também tava, a direção, tudo, e eu e eles, velho. Aí ele falou pra mim, Gabriel, a gente sabe que teve a proposta, e ele conversou comigo numa boa, tipo, ele falou assim, eu conheço a Europa, sei como funciona, a gente vê pra você como um bons olhos, entendeu, você ir pra lá. Você é jovem, tem que aproveitar esse momento e tal. Só que a decisão é sua, entendeu? A decisão é sua. Então, você possa conversar com os representantes seus e decidir isso daí. Só que eu senti naquele momento que meio que... Não é que os caras estavam querendo que eu fosse embora. É pelo fato do...
Qualquer grana que entrar vai ajudar.
Exatamente, entendeu? E no momento que eu senti isso, falei assim, cara... É o momento de ir até para estar ajudando também o Palmeiras, entendeu? Naquele momento. É, porque hoje, normalmente, dá um exemplo, né? Não tem nada a ver, lógico, mas você vê o Endrick aí. Pô, foi pro Real Madrid. O cara foi vendido pro Real Madrid. Mas se você fala pro torcedor, o torcedor preferia que ele ficasse aqui.
Sim.
Né? Preferia que ele ficasse aqui, porque ali é, o, é a joia do clube e tal. É, e naquele momento eu tinha isso na minha cabeça. Falei assim, poxa, subi, tô agora indo profissional, gostaria de jogar mais 2 anos aqui, né? Ganhar algum título aqui pra depois ir. Só que naquele momento eu senti que era o momento de ir pra estar ajudando também o Palmeiras, porque o momento que o Palmeiras estava vivendo na financeira ali iria ajudar muito o Palmeiras, né? Lógico que não se compara hoje os meninos que é vendido tudo, né? Que é...
Sim. Outro patamar.
Outro patamar, cara.
Ah, futebol mudou muito também,
muito,
né?
Mas por aquele momento ajudou muito, entendeu? Então, assim, tipo, foi um sonho que eu tinha de jogar na Europa, né? É, pelo fato do sonho de chegar a jogar na Europa e também pelo momento que o Palmeiras estava atravessando ali, eu acho que foi bom para ambas as partes.
E como é que estava a sua fatia ali do passe? Você era quantos por cento do Palmeiras, quantos da Dizon ou não, ou seu? Você lembra como é que
estava? Eu acho que quanto ali do Palmeiras, eu acho que era 100% do Palmeiras.
Ah, era tudo do Palmeiras, então.
Se eu não tiver errado.
Caraca.
Tiver errado, eu acho que
não, mas tinha uma fatia do Rio Claro que deu até treta, até eles pediram.
Ou se não fosse, eu acho que era 60, então.
Ah,
não. Tá certo. Era 60 do Palmeiras e 40 do
Rio Claro.
Do Rio Claro.
Ah, e você lembra por quanto você foi vendido?
Se eu não me engano, acho que 4 de euros. Ah,
cara,
4 milhões.
Porra, pra época, 4 de euros. Num lateral. Porque lateral é vendido mais barato do que atacante, né?
Exatamente.
Cara, dinheiro. Muito. Eu acho que
eles falaram que
foi a segunda maior venda da história do Palmeiras. Antes, uma foi Wagner Love e o segundo foi você.
Eu ia falar agora, exatamente. É. Falaram que era o Wagner Love, aí depois logo a segunda foi a minha, que deu uma... Então eu vi, tipo assim, naquele momento, quando eles me chamaram pra conversar também, eu falei, cara, é o momento de ir, tipo assim, que vai ser bom pra mim, mas também vai ser bom pra
pro Palmeiras, clube também.
Pro clube. Então é, e eles também aceitaram numa boa, tal, tranquilo, e aí foi.
Mas você vê como são fases, se você é revelado hoje, pelo momento que o Palmeiras vive hoje, e pegando até um jogador da sua posição, por exemplo, o Vanderlan, a gente sabe que já chegou diversas propostas e interesses,
certeza.
E o Palmeiras não vende, porque não precisa,
exato.
Porque é um cara que é um reserva que o Palmeiras quer manter, precisa manter, e não vai vender.
Não vai vender.
Às vezes o interesse dele...
Quer ter dele o plantel completo,
exato,
ali, entendeu?
Sim, ele tá priorizando a parte esportiva,
exatamente,
do que a financeira. Na sua época...
Tinha que ter o lado financeiro ali.
O financeiro pesava muito,
exatamente,
mais por questão de necessidade, né?
Exato.
Agora só...
Ó, antes de você falar da sua viagem, do próximo assunto.
Boa.
Vou anunciar. Tá com fome, Gabriel? Eu sei.
Bora.
Que, ó. Vi que, ó, o Gabriel é da academia, é shapeado, hein? Eu já vi que ele é shapeado. Tá ligado? Pra crescer, tem que se alimentar. E com o TT Burger, você mata toda a sua vontade.
É isso.
Nossos parceiros de sempre. TT Burger, mano, é uma hamburgueria que bomba no Rio de Janeiro e agora tá em São Paulo. Eu vou deixar aqui uma batata frita e um lanchinho. Se você quiser comer, manda bala. Não, então, ó, pra quem quiser comer o melhor lanche de São Paulo, TT Burger Pinheiros, viu? Tem aqui o QR Code na tela, o link na descrição, tem o cupom PODEPORCO20, usa lá que você vai ganhar um desconto bacana e manda bala. Cara, vários lanches aqui. Eu vou abrir pra mostrar pra galera. Essa é a batata frita
Tomás,
que é diferente do padrão. Nossa, é aquela mais estilo bom, né? É bem sequinho, crocante. E aí tem vários tipos de lanche. Eu vou deixar os lanches aqui. Aí o Gabriel, se quiser, come agora ou come depois.
Bora.
Porque tamo junto em vários... E eu gosto dos molhos de lá, viu? Os molhos lá é muito diferenciado, ó. Páprica ketchup.
Olha.
Vamos lá.
Ah, louco.
Esse goiabada é ketchup. Esse aqui é seu favorito.
Melhor.
O meu é páprica, é páprica picante.
É.
E pimenta doce, irmão. Pra quem gosta de doce, nossa, com pimenta... Explosão de sabores. Bom, vou deixar aqui. Se quiser comer, manda bala. Se quiser comer depois, é seu já, viu? Obrigado, galera do TT. Manda aí, Gabriel.
É, ó, eu vou aproveitar que tem uma pergunta do Lucas Rodrigues, que inclusive é apoiador do Pó de Porco, vizinho do Gabriel.
Lucas, exato.
E ele que fez a ponte, descolou,
exato,
o Gabriel.
Porra,
aqui.
Da hora.
Se você tem algum vizinho que jogou no Palmeiras aí, quiser indicar pro Pó de Porco, faz essa ponte. O Lucas mandou uma... Se você quer ter sua pergunta, quer só apoiar o Pó de Porco, o Lucas mandou aqui, ó. Fala, Gabriel, tranquilo? Quando você vai convidar o vizinho do 153 pro churrasco, eu entrego até o número do apartamento. Cara, pra dizer aí que sempre gostei muito do seu futebol. Fiquei puto quando o Palmeiras te vendeu, porque aquele time era osso. E você era um dos poucos que salvava. Agora, te conhecendo pessoalmente, sou ainda mais seu fã. Gente, final extremo. Valeu pela atenção sempre, tamo junto. E ele pergunta se você pretende voltar a jogar profissionalmente. É, tem muita gente perguntando onde você joga hoje em dia. O Gabriel... Parou, né?
Parei.
E é novo, né? 32 anos. Como que foi essa decisão, Gabriel?
Então, antes, mandar um abraço pro Lucas, né? Que
é, valeu, Lucas.
Vizinho meu lá.
Tamo junto.
Conversamos um pouquinho lá e que fez essa ponte aí. É, cara, levei essa decisão, né? É uma decisão muito difícil para um jogador, né? É, ainda mais quando se trata de 32 anos, que ainda dava para mais uns 4, 5 anos aí jogar em alto nível. Mas foi uma decisão que conversei com a família, conversei com os empresários, entendeu? E achei o momento certo, porque nesse final de carreira eu comecei a ter muita lesão. E para um jogador, se for perguntar, cara, para um jogador que ele tem lesão constantemente, isso afeta muito o rendimento dele. Afeta muito, é muito difícil. Porque a gente sabe que o futebol hoje, ainda mais hoje, o futebol tá muito dinâmico, tá muito rápido, é muita força. Se você não tiver bem, ainda mais nesse calendário do Brasil, cara, não existe. Nossa, essa aqui é loucura. Uhum. Falar isso daqui de calendário lá na Europa, o pessoal, opa, calma aí, não existe. Então, falei, cara, é o momento certo. Lógico que tem um lado também que tá bem estruturado, né? Porque muita gente, mas se não tivesse bem estruturado, não ia parar. Cara, lógico, você vai estar ali, você tenta, né, ir até onde dá. Mas na minha visão também, não leva só o fato financeiro, leva o fato também de saber o momento bom de parar, pelo fato de, cara, se eu não conseguir dar o meu melhor pro clube que eu tô, cara, eu vou estar me enganando o clube.
Sim.
Que hoje existe ainda jogadores que fazem isso, jogadores que, tipo assim, tá com 33, 35 anos aí, que, vou amarrar mais um ano de contrato. Ah, vou amarrar mais 2 anos aí de contrato. Aí fica de um em um, só que como que tá... Como ele tá no campo? Ele tá rendendo? Como tá o rendimento dele no campo, entendeu? E eu, cara, sou um tipo de pessoa que quando eu tô ali dentro do campo, até em treino, cara, é 100%. Eu não consigo, até em treino, não consigo dosar. Muitas pessoas vieram falar, cara, você tem que dosar um pouco. Falei, cara, treino pra mim é jogo e jogo pra mim é jogo. Eu não consigo dosar, velho. Eu sou assim, eu sou desse jeito. Eu tô ali, entendeu? É treino, por quê? Porque eu entendo que... Depois, porque se eu der migué no jogo, no treino, como que eu vou jogar bem? Isso vai me prejudicar muito.
Sim.
No jogo. Então, eu tenho tido muitas lesões agora no final e isso tem me atrapalhado muito. E meu rendimento não era o mesmo. Eu comecei a sentir isso. Falei assim, cara, tem agora a nossa escolinha lá. Falei assim, cara, é o momento de parar e agora se dedicar à molecada. E foi essa decisão, conversando com todo mundo me apoiando. Os meus agentes também, na época, que a empresa é o Nick, né? E o Nick com o Luiz, né? Conversei com eles e me apoiaram e... Cara, foi tomar uma decisão bem, bem tranquila e com o coração em paz. Eu acho que o mais importante é isso. Você tá em paz, entendeu? O coração, a mente boa também. Porque se não tiver, se tiver naquela dúvida... Ah, aí não é bom. Aí depois você pode se arrepender depois lá na frente.
Teve um papo de você no Flamengo aí em 2022. Foi rolou essa,
rolou.
Esse interesse? Como que foi?
Ah, teve interesse, né? Mas não chegaram a fazer proposta, né? Mas é uma conversa assim, mas...
Paulo Souza, né? Você trabalhou com ele?
Não, mas porque ele treinou lá, né? Ele tava no
na
Bordeaux.
Itália.
Bordeaux.
Ah, na França. É que aí foi pra Itália depois, né?
Tava no Bordeaux. Tá. Então é um cara que eu conheci lá, me conhecia, mas não chegou a avançar, não.
Você já tava com vontade de voltar?
Tava com vontade de voltar já, Brasil.
Se esquentasse, você voltaria, talvez.
É, se esquentasse, talvez eu poderia voltar, cara.
A torcida do Palmeirense ia ficar...
Então...
Ah, mas você é profissional, né,
cara,
mano?
Tem que fazer,
tem que saber,
outra,
tem que entender.
Né?
Claro,
o momento que o Palmeiras tá vivendo e a posição ali, os caras estão bem servidos hoje, velho.
Sim.
Não tem que...
É que na época do Flamengo, o Felipe Luiz já tava na baixa. E aí, agora, com o...
Ayrton Lucas,
que
exato,
deu uma...
E agora chegou o Vinha, né?
E agora chegou o Vinha.
Exato.
Mas talvez você poderia ter vindo no lugar do Ayrton Lucas, talvez. Ah.
Talvez, exatamente.
Tipo, vai saber, né? Se tivesse rolado, provavelmente eles não iam...
Mas não tem nem como fazer. Se tem o Palmeiras e o Flamengo, é. Não tem nem como, velho.
Não, claro,
não tem
claro,
nem como. É claro, o time que eu fui revelado, com certeza, era o Palmeiras.
Mas você tinha esse sonho de voltar um dia pro Palmeiras?
Tinha.
Ainda mais o Palmeiras desse jeito, né? Se olhando... Mano, assim,
pelo amor de Deus, você pega aí o Palmeiras hoje... Não sei, quanto título ele ganhou só o...
Só o Abel 10.
Só o Abel 10, mas últimos, eu falo...
Desde 2015, acho que são 16.
O lateral 16. Chegou, o Piquerez.
Vixe. Ah, o Piquerez tem duas Libertadores, dois brasileiros... Ah, é verdade, um Felvinha. Uma Libertadores, dois brasileiros...
Então, 6, 7 títulos.
Dois paulistas, Supercopa, Recopa...
É muito título, velho. Entendeu? É muito título. E quem não quer vir, velho? Um momento assim, entendeu?
Não, na época que o Palmeiras contrata o Jorge, que inclusive era do Mônaco da França, podia ter trazido você. Tipo, né? Era uma possibilidade, claro.
Não teve também nenhuma conversa.
Não é simples assim, mas, porra, era uma possibilidade, né?
Possibilidade, exatamente.
Então, tipo, aí...
Foi um investimento alto no Jorge.
Não, o Jorge era um dos maiores salários do clube.
É, né?
É, não sei quanto... Seria seu salário, mas mesmo assim, tipo, né?
Uhum.
Pô, ia ser uma possibilidade. E você tava falando que você tá hoje na escolinha. Na escolinha você. Você tá. Você é o. No administrativo da escolinha? Sim, ou você é o professor da escolinha?
Então, a escolinha. Sou
que é lá em Piracicaba,
isso,
né? Piracicaba. É legal até divulgar. Ó, quem mora em Piracicaba e quiser aprender, botar o filho pra jogar bola.
Isso aí, Gabriel
na escolinha
Silva
do Gabriel Silva Soccer, hein? Maravilha.
É isso. Então, a gente é o proprietário, só que eu tô agora mais junto com os professores, pra estar junto com os meninos mesmo.
Tá, legal.
Pra estar ali no campo, né?
Uhum.
No campo, então a minha parte, a gente tem um pessoal, né? Uma equipe que trabalha, né? É, cada um ali na sua posição. E a minha ali é estar junto com os professores e estar trabalhando. E os professores que estão lá estão fazendo um grande trabalho, tanto que agora que eu parei de vez... Eu tô mais me dedicando ao máximo para eles lá, para estar acompanhando, para estar vendo, né? Para estar ajudando os meninos a ir mais longe de onde eu fui, entendeu? Porque os meninos me vê lá, fica tudo feliz, vê a história, né?
Uhum.
Sabe como que foi a história. Eu estando lá é um peso muito grande para os meninos, entendeu? É algo que você vê a diferença nos meninos. Então, tô trabalhando mais ali no campo com os professores ali pra tá ajudando eles.
E você tem um sonho de seguir carreira dentro do futebol ainda?
Tipo, me perguntaram
treinador
isso.
Ou sei lá?
Me perguntaram isso. A princípio, se for o máximo na base só.
Ah, não
como,
quer...
Como profissional, né? Chegando profissional, não...
Não almeja, hoje?
Hoje não. Hoje não, porque eu já sei já como...
Como é que funciona,
como funciona,
né?
Sei como que é, vivenciei isso daí... Então, a princípio é mais trabalhar mesmo com as crianças até a base. Aí amanhã, talvez,
também.
Né? A gente não sabe. Mas hoje...
A galera tá falando que merecia muito mais que o Jorge e ajudaria mais. O Igor Cabral tá falando que o Gabriel era um dos poucos que se salvava daquele Palmeiras das vacas magras. Muita gente elogiando muito o Gabriel aqui. Tamo junto, a galera. Deixa o like aí, se inscreve no canal, rapaziada. Agora, Gabriel, eu queria te perguntar, porque você joga a despedida do Palestra Itália, né? Você pega o Palmeiras numa época também que o clube jogava um
era
jogo
Lombard,
no Canindé.
Né?
Um jogo no Canindé, outro no Pacaembu.
Ele é de Lourdes.
E eu queria que você contasse qual foi a sua experiência desse último domingo, porque Nossa. Me contaram que você estava lá no Allianz no domingo. Queria que você falasse qual foi a sua emoção de ver esse Palmeiras de perto agora, esse novo Palmeiras, que tá muito diferente realmente do que você jogou, né?
E já complementando, fazia quanto tempo que você não voltava no ali no bairro de Perdizes, no estádio do Palmeiras?
Ah, não, cara, desde depois que eu fui pra Europa, eu voltei agora no ano passado.
Desde então, da época que você jogava aqui.
Exatamente.
Caraca,
mais de 10 anos.
Mais de 10 anos.
E aí, mudou um pouquinho ou não o estádio?
Cara, foi...
Até a rua mudou de nome, né?
Foi emocionante, cara. E vou te falar, como passei muitos anos na Europa, eu disse, velho, é estádio da Europa. A estrutura aqui com o Palmeiras... Eu não conheci o CT, vou conhecer ainda. Mas ali, o estádio ali, quando eu entrei, eu olhei aquilo lá e falei, cara... Tá em outro patamar, velho. Tá em outro patamar. E pra mim foi, cara, sensacional chegar ali. Tanto que os meus agentes estavam comigo e falou: e aí? Como que tá o coração e tal? Eu falei, cara, me dá uma acelerada no coração ali, porque passa um filme, né, velho, na sua cabeça. Ou você olhar Porque quando tava na base e ia assistir o jogo do profissional ali, você via o Palestra ali, né? E você via aquele negócio hoje gigante, monstro. Nem
parece, entendeu? Que era no mesmo lugar, né?
Mesmo lugar, entendeu? Então, pra mim foi sensacional, foi muito emocionante. E como eu disse, né? O empresário disse, né? O Luizinho, né? Falou assim, pé quente, hein? Falei, ah, não fazia tempo que eu não vim e cheguei aí, ó. Campeão, filho, não tem o que fazer. E pegar essa final e ver o Palmeiras sendo campeão ali foi algo surreal pra mim, sabe? Que pra mim é uma emoção muito grande ver, olhar hoje o que o Palmeiras, na verdade, já era um time grande, né? Mas o que o Palmeiras tá. O momento que tá vivendo hoje o Palmeiras, sim, né, velho? É maravilhoso e uma alegria muito enorme ver o momento que o Palmeiras tá vivendo. Porque os torcedores sabem que viveram momentos difíceis, mas que tá desfrutando de um momento muito bom agora, velho. Então, pra mim foi sensacional, emocionante, que pretendo agora voltar várias vezes aí pra ver os jogos do Palmeiras.
Eu acho muito foda esse seu relato, porque a pessoa que é formada no Palmeiras carrega um sentimento diferente pelo clube, né? De gratidão, pelo tanto que o clube mudou, sua família. A gente pega a história do Hendrick, agora o Estevão vindo também, e tantos outros, né? Queria que você falasse um pouco disso, né? O quanto que o Palmeiras pode fazer de diferença na vida dessa molecada. E, poxa, cara, é bizarro, né? A gente acompanhar essas histórias E a gente vê o carinho do Gabriel Jesus, por exemplo, tá louco pra voltar. Toda hora fala do Palmeiras, falou que tava cantando a música da Mancha pra Fininha, todo o amor que eu sinto por ti, eu vou passar pro meu filho, não sei se vocês viram.
Uhum.
Tipo, é um bagulho que eu fico. E é uma coisa que você só consegue colocar na cabeça do jogador se você formar ele.
Exatamente.
Não tem jeito. Esse carinho que o Hendrick, que o Gabriel Jesus vai ter pelo Palmeiras.
É diferente, cara.
Nenhum outro jogador vai ter. Como. Nenhum o Dudu que tá. Tudo bem, óbvio que os jogadores que chegaram e estão há tantos anos aqui também.
Mas quando é formado, né?
Eu queria que você falasse disso. Da diferença que é o carinho que uma cria tem pelo clube.
Ah, não tem como, é como o pai que cria um filho. É isso, cara. É o pai que cria um filho, porque o pai é ali que tá ali, tá constante com o filho, tá criando, entendeu? Tá, faz de tudo pro filho. Como que o filho não vai ter, né, uma satisfação pelo pai, entendeu? Ter respeito pelo pai, entendeu? Então, que quando isso acontece, que uma cria da base ali, que sai da base e depois vence no profissional, depois vai pra fora, entendeu? O carinho que vai ter vai ser eterno, não tem como. O maior exemplo que eu dou é esse, é um pai, né, que cuida do filho, e o filho depois ele retribui com aquilo, com o amor que o pai. E o Palmeiras, cara, o Palmeiras tem ajudado muito, e a molecada que tá surgindo aí agora, né, ali na base ali, e se Deus quiser vai dar certo também, vai ser a mesma coisa, o carinho vai ser enorme, cara, não tem como.
Você trombou o Dudu domingo lá?
Não, eu queria, cara, mas não consegui trombar ele lá, que depois do jogo eu desci no campo. Que daí desce, eles conseguem descer lá, entrei no campo, tudo. Só que eu queria, só que daí eu vi alguém.
Que o Dudu não entrou em campo, né?
Foi barrado.
Foi barrado.
Eu fiquei sabendo depois disso.
Dudu ser barrado.
Fiquei sabendo depois
disso. É o Disney, é o Mickey ser barrado na Disney.
Exatamente.
Tipo, é absurdo isso, né? Até o Greg entrou e o Dudu não.
Porque dali dos jogadores ali, eu não conhecia ninguém dali. E o Dudu conheci porque foi, tipo, na seleção.
Pessoalmente, você
pessoalmente,
diz, né?
Exatamente,
da sua época, né?
Exato. Não conheci nem, eu falei, vou lá descer pra ver se eu encontro ele, mas não encontrei, só que daí encontrei o Magu, encontrei o Serginho. Serginho, que é Magu e Serginho, velho. Nossa.
Os dois são demais,
sensacional,
né?
Velho, sensacional. Aí encontrei o doutor Sica, encontrei o quem mais? O Léo. Encontrei o Léo.
Né?
O Léo.
Agora como... virou.
Então, agora virou patrão.
Tá voando.
Então, foi muito gratificante entrar e ver que ainda eles estão lá, sabe? Desde aquela época, mais 10 anos, estão lá ainda firme, cara, e tão bem pra caramba. E nisso a gente tava conversando no campo, né? Que a gente tava falando, aí meu empresário falou: você tem uma parte desse estádio aí e tal, né? Zoando assim e tal. E o doutor André Sica falou: não, mas é verdade mesmo. Eu falei: doutor. Lá atrás, lá ninguém sabe o que vocês passaram. Ver vocês ganhando título hoje, título um atrás do outro, aí fala, só vê essa parte, né? Mas lá atrás ninguém consegue lembrar. Eu falei, exatamente, galera, ninguém consegue lembrar que a gente passou, a dificuldade que foi, e hoje tá aí, cara. Eu falei, e tem que desfrutar mesmo, velho. tem que desfrutar esse momento. E foi maravilhoso entrar lá e conhecer, ver eles, revê-los, né?
Sim.
Novamente, isso daí foi muito bom, velho. Foi muito bom.
E quando o Dudu chegou no Palmeiras, você que tinha jogado um Mundial com ele, a torcida do Palmeiras, não conhecia o Dudu igual você conhecia, né? Você já imaginou que daria muito certo?
Já, cara. Já, porque ali na seleção, ali, por mais que o tempo tinha sido curto, mas você consegue ver quando o cara é diferente. Você consegue ver. E chegou no Palmeiras, falei, não, o Dudu vai dar certo. Pô. Vai dar certo no Palmeiras. Fiquei feliz demais que ele aceitou esse desafio, né? E deu certo, velho. Deu certo. Deu
e
certo.
Antes dele ir pro Palmeiras, você chegou a trocar ideia com ele
não
sobre
consegui,
isso?
Não consegui, porque depois que a gente foi pro Mundial, depois que passou os anos, tudo, a gente não perdeu o contato, né?
Sim. E não era WhatsApp.
Naquela época não tinha Instagram também, que hoje é fácil, né? Não tinha. Então, não tive o contato, assim, deles. Do Dudu, na verdade, né?
Tem muita gente pedindo aqui pra você contar como foi jogar contra o CR7. Faz um resumo da sua passagem na Espanha, então, porque você jogou só contra Messi, CR7, só isso, né? Pegou o Barça do Trio MSN. MSN. Meu
você Deus jogou contra o Trio MSN?
MSN, cara.
Tá louco. Puta. Campinou?
Campinou.
Quanto foi no Bernabéu? Quanto foi pra eles?
Então, porra, confia, fi. Calma, você nem sabe, mano.
Não,
fala aí.
Tendo
anulou o Carvajal ou não?
Não,
o Carvajal é do Real, mano.
Ele também jogou contra o Real, pô.
Ah, é, verdade. Então, bom partido
do
Barça.
Na direita era o Sérgio. Anulou o Daniel Alves também?
Um partido do Barça. Cara, esse time aí, velho, todo mundo viu aí.
Campeão da Champions e tal.
Ali, velho, com o primeiro, que quando você chega lá, é aquele negócio, pô, jogar no videogame, pô. Negócio no videogame, daí daqui a pouco você tá entrando no Camp Nou. Ah, você olha assim e fala, não é possível, velho. Aí você já vai perfila e vai cumprimentar os caras. Pô, o Ney já conhecia, né?
Pelo menos
o Ney já conhecia. Aí você fala, o Messi, aí o Soares, aí Busquets.
Nossa.
Aí, pô, você olha assim, beleza. Aí jogo... Cara, jogamos bem esse jogo, velho. Jogamos bem, jogo 0x0 e tal. Aí uma jogada, assim, foi, eu acho que um cruzamento. Rafinha, pô.
Putz.
Rafinha, ó, dá uma puxada assim, ó. Não foi gol de bairro, mas dá uma puxada, faz o gol, 1x0. Só que nesse jogo, o Messi Soares não tava legal, velho. Graças a Deus.
Tava num dia.
Os caras não tava setinha pra cima, né?
O Ney tava rabiscando. Era, o único tava dando um pouco.
Ainda bem que ele não caiu do seu lado,
do outro,
né?
Do lado, exatamente. E o Messi, quando tava do meu lado, não tava legal. Então, pô, fica quietinho aí. E o Soares, mesma coisa. E final do jogo, 1x0 pros caras, pô, no Camp Nou. Camp Nou lotado. 1x0. Falei, pô.
Tá bom. Não,
perdemos de muito. Aí, beleza, velho. Ele vai contra o Real lá no Bernabéu, velho.
E o Real era o Trio BBC, não era?
É, velho. Nossa.
Benzema, Bale e Cristiano Ronaldo, nossa, irmão.
Cara, aí beleza. Aí você já entra, você vê aquele estádio também, mano. Lindo demais, velho. Aí perfila a mesma coisa. Você vai cumprimentando os caras lá. Eu conheci o Casemiro Danilo.
Ah, é. Pode crer.
Casemiro Danilo. Aí beleza, aí vai. Aí o homem, velho. O homem é monstro. Aí beleza, começa o jogo. 2 minutos de jogo, 1x0 pros caras. Aí beleza, falei, mano, desse jeito aí passa. Aí 2, aí 3, aí acaba o primeiro tempo. E o Marcelo rabiscando lá daquele lado lá. Nossa, o time todo.
Ah, o time era muito
era sinistro. Real Madrid.
Não, já era cross. Modric,
o Marcelo fez uma jogada na esquerda lá que deixou o nosso lateral caído lá, cruzou. O Cristiano subiu lá no quinto andar e toma. Pum, cabeça. Aí, beleza. Aí, 4. 5x0, filho.
Caralho.
5x0 lá no Bernabéu.
Bernabéu,
velho. Aí teve. Eu tenho uma foto num. Lá no, na nossa escolinha que eu coloquei, no que tá eu e o Cristiano Ronaldo disputando a bola. Aí todos os molequinhos que chegam lá e falam assim, você não ganhou essa bola dele, não, você não ganhou essa bola. E cara, ainda bem que eu tenho a sequência da foto.
Que você ganha.
Que daí eu mostro pra ele, que eu não ganhei, vem aqui, ó. Aí eu tenho a sequência da foto que eu ganho, que daí sai eu e ele assim, junto, correndo, e ele, eu estico a perna, ele estica também. Se ele dá o toque, ele consegue sair cara a cara com o gol, aí eu chego e... Desarmo ele aqui, ó.
Aí, ó, viu? Não. Se não fosse você, ia ser 6.
aí, mas, cara, não tem que... É piada, é surreal. É outro mundo, os caras são
outro,
monstros.
É um nível, tipo assim...
É outro nível. É outro nível, não tem, não tem explicação.
E onde é mais foda jogar? Bernabéu ou Camp Nou?
Cara, eu acho que o...
Onde
pra
a,
mim.
A pressão, mim. Eu digo, tipo, pro adversário ser mais difícil.
Pra mim, e naquela época ali, pra mim, foi o Bernabéu.
Bernabéu foi mais...
Bernabéu foi mais...
Era mais hostil, entre
aspas, vamos dizer assim. Mas, cara, tinha um clube que a gente foi jogar lá, que era difícil... Dois, né? Atlético de Madrid, que tinha, ainda era, não era o estádio novo. Era o Vicente Calderón.
Vicente Calderón.
Lá... Você é louco.
Monstro,
e né? tinha do Valência. Do Valência. Nossa,
pressão, ali, pressão ali braba.
É... Porque era pequeno, e eles falaram que o nível era um pouco mais baixo do campo.
Tá.
Então ficava um negócio muito. Doía até o ouvido, velho.
É.
A torcida ali foi.
É. E convenhamos, você vai no jogo no Bernabéu ou no Camp Nou? Vai. Uma boa parte é turista. Tipo, não é aquele cara que cola em todo jogo, canta.
Exato. Então, que é a torcida
mesmo. Que é a torcida mesmo. O cara vai lá, bate palma, tira foto, legal. E aí, no caso do Valência e do Atlético de Madrid, são os caras que colam toda semana. Então, já...
Principalmente do Valência. O Valência é uma torcida muito... Nossa, pessoal ali, o estádio... É assim, ó. Cara, e era difícil de conversar no campo, pô.
Caraca, da hora, mano.
Torcida ali, gritando ali... Mas foi uma experiência sensacional, cara. Quando tive essa oportunidade de jogar lá na Espanha, lá, cara, foi surreal. Surreal.
De jogador...
foi no momento que tava os fera,
tava
jogou só essa temporada lá,
essa temporada lá. Tava os fera lá.
Pelo...
Mas o San Siro também é fera.
Pelo Girona, né?
Na Itália, o San Siro é top.
E joga o Milan e a Inter lá, né?
É, então... E é legal a gente falar da sua passagem pela Itália, porque você chega lá, tá o Armeiro. E antes do Palmeiras, quem tava lá?
Tava Armeiro.
O Armeiro.
Cara, esse cara
como tem... é que ele é? Ele é resenha. Ele é resenha. Conta as resenhas do Armeiro aí pra nós.
Cara, tem uma. Contar uma aqui. Tem uma, velho, que a gente foi jogar contra o... Não sei se foi contra o Flamengo ou contra o Botafogo. Foi no Rio de Janeiro.
Pelo Palmeiras.
Aí, beleza. Aí os caras vão e colocam eu e ele pra concentrar junto. Falei, nossa. Beleza.
Mas você não dividia quarto com ele normalmente?
Não. Não era.
Mas esse aí dia colocou, foi dividir lá.
Dividi.
Caiu com ele.
Aí beleza, aí dividiu lá e tal. Aí eu fomos. Acho que a gente ganhou o jogo, foi contra o Botafogo, acho. Ganhamos o jogo, beleza. Aí os caras lá, porque a gente na Europa, você joga e você já volta pra casa. Aqui, não sei hoje como que tá, mas normalmente você joga, se jogou à noite, foi à noite, você fica.
Hoje o Palmeiras volta, hoje o Palmeiras já
então,
volta.
Antigamente foi no dia ficava, seguinte, então. Aí beleza, aí voltamos pro hotel e tal, aí acho que era o... Será que era o Muricy? O treinador? Não, acho que era o... Acho que era, não lembro agora quem que era, só sei que o diretor era o Toninho.
Toninho Cecília.
Exato. Aí beleza, aí liberaram pra sair lá, pra dar uma volta e tal. Falei assim, eu moleque, eu vou sair? Ô caramba, vou ficar aqui quietinho aqui. Aí o Armeiro comigo lá, aí o... Liberal, só que o Armeiro não foi naquele momento. Aí, velho, o Armeiro inquieto, aí abre a janela, a praia na frente, olha a praia e tal. Ele, ô Gabi, vamos na praia. Eu falei, você é lá, quer na praia na madrugada, pô. Tá louco, mano? Não, quero ir na praia. Eu falei, Armeiro, dorme aí, velho. Pelo amor, daqui a pouco de manhã a gente vai sair. Já não quero ir na praia. Mano, ele pega o telefone, ele liga lá no quarto diretor do Toninho, pô. Pega e liga. Aí fala daquele jeito, hein? Toninho, quero ir na praia, quero conhecer a praia e tal. Não conheço a praia ainda. Tô aqui no Rio de Janeiro, não conheço a praia. Quero ir na praia, Toninho. E falando daquele jeito dele acelerado e tal. Falei, nossa, eu quieto. Falei, nossa, velho, esse cara vai tomar uma dura depois. Aí eu acho que o Toninho falou, tá bom, pode ir, vai e tal. Aí ele sai, velho, ele vai. Cara, e eu aqui dormindo daqui a pouco, passa, acho que, sei lá, uma hora. Daqui a pouco, na porta aqui, dando... Murro forte, falei assim, nossa, velho. Eu dormindo, eu abro a porta assim, o Armeiro, velho. Todo cheio de areia, parecendo a milanesa, velho. Todo cheio de areia aqui, ó. Falei, que isso, Armeiro? Não, fui na praia, pô, aí, como que eu tô aí, ó, tal. Falei, não, que isso. Vai, Armeiro, vai tomar banho, velho. Que tomar banho, cara? O cara deitou na cama, filho.
Cheio de areia.
Cheio de areia. Cheio de areia, deitou na cama aqui, ó. Dormiu, filho, só no dia seguinte, só que foi tomar banho, velho. Esse cara não dá, velho. Não, mas ele é sensacional, velho. É um cara de grupo, assim, é muito bom, mano. Muito bom mesmo.
E lá na Itália, dos que você jogou junto, quem foi o... Você pegou o Di Natale lá, né?
Di Natale, na Udinese. Di Natale, o baixinho era diferente, velho.
Massado, né?
Era diferente. Do time ali, era o que fazia diferença ali né? Tanto que ele nem treinava.
O Danilo, que sentou aqui, que jogou com você no Palmeiras, sim, e lá, na Udinese, falou que o tratamento dele
é tipo
Romário, tá ligado? O cara nem treina.
Chegava, a gente ia jogar no domingo, por exemplo, chegava sexta-feira, ou quinta, já na quinta, ele tirava o pé, fazia só uns negócios, ficava lá batendo falta, sozinho, tal, com um preparador e tal. E era outro, e o time treinando aqui. Ele só entrava quando era um joguinho assim, e nem quando dividia. Aí chegava na hora do jogo,
destruía.
Fazia diferença, velho. Fazia diferença.
E lá na França você jogou com algum, tipo, cara grande assim, do futebol?
Do time assim, era o 10 nosso, era o Krasi, que é tunisiano, que é muito bom mesmo. Aí o Bongago também, que foi agora pro Los Angeles, também muito, muito bom jogador. E quem mais? Aí tinha o capitão, né? Que também aposentou, que é a Icone lá no Saint-Étienne.
Sim.
Né? No time, daí contra. Aí.
É que você pegou.
Aí tinha o Paris Saint-Germain.
É.
Aí você pegava, velho. Aí não tem como, mano. Aí tinha Ney de novo. Aí Mbappé, velho. Cavani. Thiago Silva, Marquinhos.
Você pegou Ibrahimovic também?
Ibra não.
Ibra foi Ibra, um pouco antes.
Foi antes. É. Esse time aí era piada, velho, do PSG, velho. Piada aí, pegar o Olympique de Marseille, que era meio clássico lá, e o Lyon, né, que é clássico, né,
mas nenhum se compara com o Derby, né? Palmeiras e Corinthians, você
não,
é o mais...
Não tem como. É o que pega mais.
Não tem como, mano. Apesar que o Derby lá de Lyon e Saint-Étienne era muito forte também.
Ah,
só que
exato.
Palmeiras e Corinthians é... fora da caixa.
Agora,
fora da caixa.
Deixa eu perguntar, você que tem tanta experiência no futebol europeu, como você acha que o Endrick vai... Até onde você acha que o Endrick pode chegar no futebol espanhol, que é outro futebol que você tem experiência? Até onde você acha que esse moleque vai? Uma cria da academia igual você?
Cara, eu sempre costumo dizer, a Espanha... Para brasileiro, a Espanha de início é muito bom. Porque é o futebol, e brasileiro gosta de jogar. Lógico, foi no time... o melhor time do mundo aí, né, velho? Que é o Real Madrid. Cara, na minha opinião, vai dar certo, velho. Na minha opinião, acho que ele vai arrebentar. Se ele continuar com essa mentalidade dele, que ele tem uma mentalidade muito boa, né? Que falam, né? De ser profissional. Porque quando você chega na Europa, velho, é outra... Você tem que mudar. Você tem que meio que largar, entre aspas, a cidadania sua brasileira e ser europeu mesmo. Porque lá as coisas são diferentes, cara. Você tem que trabalhar mais. Tem que ter mais respeito, entendeu? Muda. Então, se ele continuar focado, tanto que tem um relato que o Casemiro fala, ele conversou depois, trocando ideia, tudo. Ele, quando ele foi pro Real Madrid, o Casemiro, ele treinava três vezes, tipo assim, treinava duas no normal, que era com o time, e a terceira ele treinava no clube sozinho, ele ia treinar, pô. Então, era três períodos ele treinando, velho. Treinando. Ele falou, Gabi, aqui é assim, velho, não tem como. Se você não treinar, você não joga, velho.
Você não vai.
Então, eu vejo assim, o Endrick tem um potencial, cara. Do caramba. Se ele continuar com essa mentalidade dele aí, porque o que conta muito é mentalidade lá, né? Que eles ficam um pouco meio assim com o brasileiro, que acha que brasileiro só quer festa, entendeu? Só quer que...
Não pode marcar.
Esses negócios. Então, se ele tiver uma mentalidade muito boa, vai dar certo. E outra, velho, Real Madrid, não tem como. Só não sei se ele vai chegar a jogar já de imediato. Porque eles têm um pouco... Os europeus têm esse... Né,
segurar um pouco, né?
De segurar um pouco e tal. Mas...
E tem
o que ele vem fazendo, né?
Sim.
Que ele vem fazendo e... Não só no Palmeiras, mas fez agora na seleção. Cara, vai dar certo. Não tem como não dar certo, velho.
E tem a questão da concorrência também, né? Além de tudo isso, só os fera lá, né?
Não tem como, né?
E parece que o Mbappé vai pra lá.
Isso que eu ia falar, tem que ver se o Tartaruga vai pra lá, né?
É.
Se for pra lá, vai...
Põe ele como? Você acha que o Endrick ele entra onde lá no Real Madrid?
Por isso que eu falo.
Tipo, se...
Sei lá, se
de 9 lá e então, abre o Rodrigo ficar, e o Vini de um lado?
Então, mas se ficar o Vini, se ficar o Rodrigo e chegar o Mbappé...
Ferrou.
Vai ser difícil. Até porque pelo fato deles já estarem lá e o Mbappé vai estar chegando, vai ser difícil. Mas, cara, é jovem, velho. Ixi, isso daí...
Se quiser emprestar pra nós por um aninho também.
Só pra criar...
Isso daí vai ter tempo de sobra pra ele. Tenho certeza que se ele continuar assim, vai dar muito certo, cara.
E o Estevão? É óbvio que vai ser impossível segurá-lo até os 18. Com certeza vai vir algum europeu aí. Se você fosse... O estilo de jogo dele, você acha que se encaixa mais aonde? Porque dizem que o Chelsea tá em cima, né?
Ah, não. Espanha, cara.
Espanha, né? Também. Espanha.
Tem uma cara de Barcelona, não sei por quê.
Mas o Barcelona tem o Yamal lá.
É que porra, põe ele o Yamal.
O futebol inglês, ele é muito... É
físico.
Muito contato. É muito contato. O francês também é muito contato. O italiano já é mais tática. Cara, é muita tática, é muita... Sabe? É mais... Iria dar bem na Espanha também, cara. Na Espanha, eu acho que iria voar ali. Mas, né, 16 anos ainda. Ah, vai ser difícil segurar, velho. Se ele continuar assim, vai ser difícil segurar. Vai ser difícil, não tem como.
É isso. Sorte a nossa, pelo amor de Deus. Esses moleques podiam ficar um pouco mais, né, velho? Mas hoje em dia é isso. Esses moleques que são extra classe, hoje com 16 tem que estar jogando, porque com 18 tá indo embora.
Por isso que eu falei no início, eu falei, o futebol tá precoce, porque moleque.
Mas só pros 16,
é. Porque sempre vai surgir, entendeu? Sempre surge aí um ou outro que. Igual,
que tem que pular a etapa mesmo, né?
E outra, né? Igual aqui no caso do Palmeiras, foi um perto do outro, né, velho? O Endrick e ele, entendeu?
E tem o Luiz Guilherme ainda.
Então, tem o Luiz ainda, é verdade. Luiz Guilherme ainda. Então,
nossa, tem muito moleque bom, mano.
É muito moleque bom, velho. E tá com uma safra muito boa agora o Palmeiras, né? A base, tudo, ganhando tudo também na base. É só o profissional, a base ganha também. Que isso, tá voando. E tem que aproveitar, cara. Tem que desfrutar, porque...
Gabi, a gente sempre pede pra todos os nossos convidados escalarem os 11 melhores que você, no seu caso, jogou...
No Palmeiras.
Consegue...
No meu caso, seria que eu joguei...
Junto, no Palmeiras.
Consegue escalar pra nós ou não?
Vamos lá.
A formação tática do professor Gabriel.
Olha que isso, 4-2, ó. 4-2-1, que isso.
4-3-3 aí.
É. 4-2-1-3.
É, 4-2-1-3, né? Bom, e o goleiro, cadê o goleiro nosso aqui?
Aqui, ó.
Aí, ó.
Ah, então aqui, ó. Que, bom, que eu joguei, não tem como, né? Que eu joguei no Palmeiras, tem que ser uma
boca de sabão, né?
Você vai falar de aula que os caras vão te matar.
Não tem como.
Brother do Luizão.
Marcão, lateral direito, eu coloco... Cicinho.
Ó. Oh.
Que foi pro Sevilha.
É.
Cicinho bravo.
Cicinho. Aí eu vou colocar, cara, é que eu joguei, né? Então, vou colocar o...
Tem Maurício,
o
Ramos.
O Danilo. E o Mauricião,
velho. Danilo e Maurício Ramos, né? Não Maurício Obina. Os caras chamam de Maurício Ramos. Obina.
Uhum. Jogou com o Maurício Obina lá no, na Itália, né? Contra.
O cara é ídolo lá na Lazio.
Ah, ele vai.
Jogou bem no Sporting também.
Jogou contra ele.
Não lembro agora.
Não lembro. Talvez. Tá, mas ó, Danilo, Maurício Ramos, Piracicabano também.
Piracicabano também, né?
A esquerdinha, ou você pode escalar, ou se quiser escalar o armeiro cheio de areia.
Mano, deixa eu ver. Me escalo nessa.
Boa, Gabriel Silva escalo, na esquerda, hein?
Me escalo nessa.
A primeira
aí
volante.
Aqui, os dois volantes aqui, velho. Sem sombra de dúvida, Assunção... Pierre, velho.
Olha. Pierre é monstro.
Monstro. Que isso. Monstro demais. Aí aqui eu coloco... E agora? Vou colocar o homem, né?
Então se você não falar...
Vou colocar o homem, não tem jeito. Valdívia, não tem jeito. Aí aqui na frente, aqui Gladiador.
Ó.
Clebão. Agora os dois extremos. E agora é a hora.
Tem o Luanel Messi.
Você jogou com o Michael Leite?
Jogou.
Michael Leite também.
Jogou
com
o Michael Leite. Porra, era jogou com o Michael Jackson.
Michael Jackson, ídolo na Coreia.
Aí eu coloco o Luanel
Messi.
Luan. Na outra fica...
Pode ser os moleques da base também,
pode ser mais um meia também. Não precisa ser necessariamente três atacantes.
É, então eu coloco mais um meio daí.
Tá.
Coloco mais um meio. Daí eu coloco o Valdívia e o Cleito Xavier.
Ó! Oh.
Bravo.
Então, ó, vai só pra gente resumir aqui rapidinho.
Marcão.
Cicinho
Maurício Ramos, Danilo. Gabriel. Pierre, Assunção, Valdívia.
E Cleiton.
E na frente.
Na frente coloquei o Gladiador e o Gladiador.
Agora eu quero ver quem que é o treinador desse time.
Aí, olha lá. Ele quer complicar eu agora. Que é isso?
Ixi, no aí, pique vai muretar também.
Aí
então.
Ele complicou, velho.
Velho,
eu peguei os três,
Você pegou os três monstros,
Os três monstros.
Fala que é o Jorginho pra sair do muro.
É.
E o duro que o Jorginho foi também, né?
Sim, pô. Ele, querendo ou não, ele foi melhor que o Muricy no Palmeiras.
Ah, não, mano.
Nossa, você pegou o Antônio Carlos também, Zago.
Zago, peguei. É. Eu coloco o Felipão, né, velho?
Boa. Boa, gostamos.
Escolari, Escolari.
Baita time. Felipe,
brabo.
Bom, agora a gente vai pra parte final do programa. E aí tem um quadro chamado No Pique. Eu vou pedir pra produção rodar a vinheta.
Palmeiras, 1, 2, 3. No Pique, aliás, no Pode Por.
Boa. Ó, a gente tem um quadro chamado No Pique, em homenagem ao grande Roberto Avalone. E ele é simples. Eu te dou duas opções aleatórias e me responde com uma, beleza?
Beleza.
Então vai, começando mais um No Pique. Com Gabriel Silva, em homenagem ao Roberto Avalone, com Gabriel Silva. Messi ou Cristiano Ronaldo?
Cristiano.
Udine ou Piracicaba?
Piracicaba.
França ou Itália?
Itália.
Danilo ou Mariusz Ramos?
Danilo.
Vinha ou Piquerez?
Piquerez.
É, Luxemburgo ou Muricy?
Muricy.
Lucas ou Oscar?
Nossa. Lucas.
Valdívia ou Dudu?
Poxa, velho. Vou com o Dudu.
Boa. Gladiador ou Luan?
Gladiador.
Edinho ou Marcelo Araújo?
Edinho.
Marcelo ou Roberto Carlos?
Marcelo.
Ó. Oh. Marcelo. Nem tem essa aqui.
Não,
agora.
Já tá aqui.
Já tá?
É. Fabrício ou Rivaldo?
Rivaldo genérico, hein, rapaziada?
É. Fabrício.
Hendrick ou Gabriel Jesus?
Aí vocês gostam de complicar, hein, velho? Que isso, cara? Hendrick.
Boa. Quem é maior, de Natali na Udinese ou Marcos no Palmeiras?
Nossa. É um peso lá, velho, também, esse baixinho, viu? Mas o Marcão no Palmeiras, sim.
Monstro, e pra terminar, você dá uma zoada, quem dança melhor? Rios ou Armeiro?
Armeiro.
Armeiro no que Armeiration, né?
Armeiro.
Ele é o, é o colombiano milanesa.
Nossa, não tem como.
Cê é louco.
Que aula de
episódio do Pó de Porco com o ex-lateral esquerdo do Palmeiras, Gabriel Silva. Mais uma cria da academia que passou aqui no nosso programa. Gabriel, queria te agradecer demais pela presença, cara. Desejar muito sucesso aí no seu pós-carreira. Quando quiser ver um jogo do Verdão aí, só chamar. A gente também consegue descolar uns esquemas lá no Allianz Parque também. Tenho certeza que a torcida será muito grata toda vez que te encontrar aí pelas alamedas do Palestra Itália, porque você honrou demais nosso manto e com certeza está na história do Palmeiras, meu parceiro.
Cara, obrigado. Agradeço vocês aí, toda a equipe do Pó de Porco aí. E sucesso pra vocês também, né? Que Deus continue abençoando vocês aí, o trabalho de vocês, que, cara... Conheci aí, uma honra poder ter vindo aqui, né? Participar desse podcast com vocês. E vamos pra cima, velho. Muito obrigado mesmo, de coração.
Maravilhoso. Nós que agradecemos. E que se alguém se você mora em Piracicaba e tem um filho que quer aprender a jogar bola,
exato,
é só ir lá no Gabriel Silva Soccer.
Isso aí.
Que, pô, vai aprender a marcar o Cristiano Ronaldo, né?
É isso.
Tem muito palmeirense lá em Piracicaba, hein? Muito.
É, exatamente. Então, tamo junto, Gabriel. Muito obrigado. Hoje dava pra prolongar mais 3 horas de resenha, não. Mas você tem os seus compromissos, enfim. Vamos fazer a parte 2 mais pra frente, hein?
Vambora.
Imagina Gabriel Silva e Armeiro aqui sentados. Jesus Cristo.
Maria.
Tamo junto. Resenha. Galera, é nóis. Domingão tem Palmeiras. Semana que vem...
Estreia do Brasileirão.
Aquela nossa grade nova, né? Segunda-feira, 9 da manhã, Pode Porco é Massa, com o grande Paulo Massini, Gabriel Amorim e Greg Marim. Quarta-feira... Eu e o Luizão, revelação do Pó de Porco. E aí, aquele padrão semanal podcast. Fechou? Então tamo junto. Avante Palestra e segura os porcos. Valeu!
Valeu.